Boa noite a todos. Havendo quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Quero fazer uma observação que hoje estaremos transmitindo através dos canais do Facebook e também do YouTube, em forma de teste, essa sessão ordinária. Então as pessoas que estão aqui presentes podem observar que cada vereador tem uma câmera e também na tribuna. E atrás de vocês que faz o ângulo de todo o plenário. E a partir da semana que vem, então, de em caráter definitivo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do salmo bíblico e do resumo da ordem do dia da ata da sessão ordinária anterior.
O fruto da retidão e a árvore da vida é aquele que conquista almas e sábio. Provérbios 11:30. Resumo da ordem do dia da ata 1963. Primeiro, pedido de informação número 068/2019 do vereador Valdeci Alves de Castro, referente à retroescavadeira de marca JCB, placas ICR-6970 de cor amarela. Primeiro, esta máquina foi consertada? 2. Se foi consertada, quem arcou com os custos dos vidros que foram quebrados? 3. Se ainda não foi consertado, o que está faltando para ficar pronta? 4. Se ainda não está pronta, qual a data para que esta máquina fique em funcionamento e volte a ser utilizada no serviço? Aprovado por 9 votos. 2. Pedido de informação número 069 do vereador Valdeci Alves de Castro sobre a construção dos banheiros no Parque Centenário. 1. Os banheiros já estão prontos, no caso, abertos ao público. Se ainda não estão em funcionamento, o que falta para ficar pronto? Se ainda não estão prontos, por que o atraso para entrega em definitivo para a população? 4. Se já estão prontos, por que não estão abertos ao público? Aprovado por 9 votos. 3. Requerimento número 196 do vereador Felipe Quim da Silva. Agendamento de reunião para fins de tratar sobre o texto base do projeto de lei sobre transporte escolar particular. Aprovado por 9 votos. 4. Requerimento número 169 de 2019 da vereadora Márcia Brandt. Agendamento de reunião para fins de tratar sobre ações na área tributária do município. Aprovado por 9 votos. 5. Requerimento número 203 de 2019 do vereador Joel Kerber. Agendamento de reunião para tratar sobre a situação da Travessa Copacabana. Aprovado por 9 votos. 6. Requerimento número 204 do vereador Joel Kerber. Agendamento de reunião para tratar sobre o plano cicloviário. Aprovado por 9 votos. 7. Requerimento número 205 do vereador Joel Kerber. Agendamento de reunião para tratar do controle do mormo. Aprovado por 9 votos. Vereador e primeiro secretário Thales Ferreira e vereador e presidente Cristiano Von Rosenthal Bratz.
Alguma retificação a fazer na ata da sessão ordinária? Declaro aprovada. Em prosseguimento, peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
À disposição na Secretaria da Câmara os seguintes correspondências. Decreto número 7.929, regulamenta a Lei Municipal 5.473, de 4 de julho de 2011, que institui a nota fiscal de serviços eletrônicos e dá outras providências. Edital de vagas da Fundarte para 2020. Edital número 11/2019 procede à chamada para matrícula e rematrícula do ensino fundamental e na educação infantil para o ano de 2020. Mensagens da Diretoria de Contabilidade informando os repasses da União. Ofícios número 479 de 2019, resposta ao pedido de informação número 67 de 2019 da vereadora Josi Paz, que trata da coleta de resíduos nas localidades rurais. Portarias 8.166, nomeia secretário. Número 8.167, designa comissão de avaliação de bens inservíveis e reavaliação de bens não avaliados em leilão. Número 8.168, substitui membro do Conselho Municipal de Turismo. Número 8.169, designa gestor de órgão técnico de parceria celebrada com o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, o Consepro, conforme o processo administrativo 7.677 de 2019. Número 8.170, designa Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parceria celebrada com o Conselho Comunitário Prosegurança Pública, o Concepro, conforme o processo administrativo 7.677 de 2019. Número 8.171, substitui integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONCRAD. Número 8.172, substitui integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM. E número 8.173, nomeia secretária. Matérias do expediente da sessão ordinária de 10 de 10 de 2019. Indicações. Número 70 e 71, da vereadora Josi Paz. Número 72, dos vereadores Joel Kerber, Josi Paz, Rose Almeida e Thales Ferreira. Requerimentos. Número 226 ao 230, voto de congratulações das vereadoras Josi Paz e Rose Almeida. Número 231, agendamento de reunião dos vereadores Juarez Vieira da Silva e Felipe Quim da Silva. Pedidos de providência 1061 e 1062, do vereador Cristiano Vô Rosenthal Bratz, do número 1063 ao 1067, da vereadora Josi Paz, do 1068 ao 1107, do vereador Thales Ferreira, do 1108 ao 1110, ao 113, da vereadora Joel Kerber, do número 1114 a 1117, do vereador Juarez Vieira da Silva, do número 1118 ao 1122, 1129 e 1130, do vereador Valdeci Alves de Castro, do 1123, da vereadora Rose Almeida, e do 1124 e 1128, do vereador Felipe Quim da Silva. Deram entrada na casa as seguintes matérias oriunda do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 67 de 2019, que revoga o artigo 4 do artigo 43 da Lei Complementar 6.228 de 2015, que dispõe sobre os quadros de cargos de funções públicas do município e estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências.
Passamos para a ordem dos oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido a se manifestar é o PTB. Pergunta ao vereador Juarez Vieira da Silva se fará uso da tribuna.
Sim, o farei, presidente.
Concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos.
Boa noite, presidente Cristiano Bratz. Boa noite, demais vereadores, as vereadoras. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Boa noite também a todas as pessoas que estão aqui esta noite nos dando a honra e o prazer de tê-los conosco aqui esta noite. Eu quero já iniciar aqui esta noite fazendo uma homenagem e em nome do seu Antônio Lacide Oliveira saudar aqui todos os que estão aqui que fazem parte da família do seu Laci que estão aqui esta noite. Nós estaremos logo mais votando aqui algo que eu julgo muito importante, que é a colocação do nome de uma estrada lá do Pesqueiro, do nome do senhor Laci, e eu tenho certeza de que será unânime aí o voto dos vereadores, porque nós, como vereador, nós temos a possibilidade de indicar para se colocar o nome, mas precisa passar pela votação aqui da maioria dos vereadores. E esta noite vai ser votado, e eu acredito que será unânime, e a gente faz aqui, eu faço aqui, uma homenagem especial a toda a família que fazem parte, né, desta trajetória do senhor Laci, trajetória esta que por muitos anos aconteceu lá na localidade do Pesqueiro. Eu morei lá no Pesqueiro na minha infância, por um período da minha infância, lá no Pesqueiro. E lá nós tínhamos um caminho para vir até à beira do rio, onde se passava pelo bar do seu Laci. Então, conhecidíssimo. Não tinha como não, quem passasse por ali, não conhecê-lo, né? Então, para mim, fazer esta homenagem constitui uma alegria muito grande, porque lembro-me com 7 anos de idade que eu morava, nessa época eu morava lá no Pesqueiro, e que, mesmo com essa idade, nós, junto com o pai, passávamos sempre lá nesse bar, que era o caminho para se trazer mercadorias que o pessoal trazia para o transporte, que era pelo rio, os barcos encostavam lá, então era o trajeto. E para mim, então, esta noite é uma noite muito feliz em poder ter a oportunidade de denominar aquela estrada de Laci de Vargas Oliveira, que uma homenagem mais do que merecida. Eu quero ler aqui algumas coisas, bem poucas, mas um resumo aqui da vida do senhor Laci. Laci de Vargas Oliveira nasceu em 2 de março de 1933, filho de Deoclécio José de Oliveira e Morena Vargas de Oliveira. Em Montenegro, localidade do Pesqueiro, casou-se em 10 de junho de 1955 com Lorena Bondão de Oliveira. Desta união nasceram 8 filhos, 20 netos e 8 bisnetos. Homem enérgico, porém de um grande coração prestativo, disposto e disponível com todos, amava o Pesqueiro como amava sua família. O camping do Laci era sua vida. Sempre foi conhecido pela sua paixão pelo futebol. O caminhão que o recebeu de presente de seu pai no ano de 1951 foi muito útil para a comunidade do Pesqueiro, usado como ambulância, carro fúnebre, em comícios, em jogo de futebol, levando times e torcidas. Como pessoa religiosa e de grande valor, seguiu os passos de seu pai, preservando e participando incansavelmente com entusiasmo e alegria de todas as atividades da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Laci deixou um grande legado para a comunidade e uma família unida que segue com a mesma força dedicada pelo seu pai. Continuamos seguindo o seu exemplo. Então, em nome aí do seu Antônio, eu parabenizo mais uma vez toda a família e agradeço por vocês me darem esta honra de hoje estar aqui apresentando o seu Laci como um nome que vai ficar marcado lá naquela estrada. Então, é uma grande satisfação, né? E sejam bem-vindos aqui para acompanhar a nossa sessão. Eu, como falei no início, que parte da minha infância foi lá no Pesqueiro, e hoje poder estar denominando uma rua, contribuindo para que uma rua seja colocado o nome do senhor Laci, é uma alegria muito grande. Então, passando para outro assunto, eu gostaria de também contar com o apoio dos nossos colegas vereadores e vereadoras. Nós teremos também a votação de uma outra lei aqui na Câmara de Vereadores, que eu propus, que é sobre a gravidez na adolescência, um trabalho que a gente vem acompanhando, vem trabalhando ao longo do tempo e vendo que esta questão ela vai aumentando cada dia mais. que na adolescência, jovens, por que não dizer crianças? Porque de 12 anos a 15 anos tem um índice muito grande de gravidez nessa adolescência. E isto, eu creio que traz problemas de várias ordens. É famílias desestruturadas, abortos que acontecem porque não está se programando aquela gravidez e, de repente, acontece. Nós sabemos que a sexualidade, ela vem cada dia começando mais cedo, porém, precisamos ter um cuidado para que nós não tenhamos a questão da gravidez com uma idade tão pequena que deveria de estar estudando, deveria de estar fazendo a sua carreira profissional, né, e estão cuidando dos seus filhos, às vezes, quando acontece isso. E a gente tem acompanhado isso na nossa sociedade, tanto a nível municipal, nível estadual, federal, todos, este aumento com esse índice. Nós temos também, saudar aqui o Igor, levante a sua mão aí, Igor, também o Mikael, levante a sua mão, esses dois moços, eles têm feito um trabalho muito importante aqui dentro do nosso município com a MPC. A MPC fazem um trabalho dentro das escolas, nas comunidades, com os jovens. E eu sou parceiro nesse projeto, e a gente tem acompanhado a situação de jovens muito com tenra idade, de não ter coragem de colocar para o seu pai, para a sua mãe, às vezes, a situação. E com esse trabalho em grupos, com esse trabalho individual, eles se abrem e a gente consegue ajudar a conduzir, às vezes, este jovem adolescente, né, pelo um caminho certo. Então, eu quero aqui fazer a saudação a vocês dois em nome de todos deste grupo que fazem sem fins lucrativos nenhum, mas por entender que nós precisamos dar uma atenção cada dia maior para a nossa juventude, para nossas crianças, porque é o futuro que vai se iniciando ali e, às vezes, por falta de atenção, por falta de um treinamento, por falta, às vezes, de um apoio, acabam iniciando aí a sua vida, já tendo vários problemas. Então, nós estamos trabalhando nessa questão com esta lei também aqui, que ela vem tratar esse assunto, que é um assunto de muita relevância, e que estamos aqui instituindo, então, uma semana para se tratar desse assunto em palestras, em rodas de conversas, se tratar esse assunto e poder dar um apoio que muitas vezes falta lá no lar, lá na família. E nesse projeto do MPC, que a gente tem trabalhado junto, dado todo o apoio aí, a gente vê essa situação, que às vezes eles não têm em casa um pai, uma mãe que senta e que vai ouvir ele, os anseios, as dúvidas, e nós, como sociedade, precisamos contribuir para isto. Eu vou ler aqui alguns índices que nós temos deste assunto, que é a gravidez na adolescência, para vocês terem uma ideia. Ao instituir a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, eu, como vereador, venho pedir, né, ao governo municipal para dar atenção a este importante tema, porque depois que nós votarmos aqui, vai para nosso prefeito sancionar a lei, E a gente entende que é de extrema necessidade de nós darmos uma atenção muito maior do que nós estamos dando para essa questão. Então, nós temos atualmente cerca de 20% dos brasileiros nascidos são filhos de mães adolescentes. Em números absolutos, isto representa 400 mil casos por ano no mundo, por ano. São aproximadamente 16 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos e 2 milhões de adolescentes menores de 15 anos. Globalmente, o risco de morte materna se duplica entre mães com menos de 15 anos, em países de baixas e média renda. Em nossa cidade, foi feito um levantamento dos anos de 2017, setembro deste ano. Tivemos 121 casos de 2017 até setembro deste ano, 121 casos de mãe adolescente de idades de 14 a 17 anos. Trata-se de um tema que merece ser tratado com muita atenção e seriedade. Existem diversos fatores de risco que têm que ser analisados na gravidez das adolescentes. São questões sociais, econômicas, familiares, culturais e de educação que precisam ser resolvidas, além da saúde, tanto na prevenção quanto na gestação. Então, nós pedimos a atenção de todos os vereadores neste projeto, que eu acredito que é de extrema relevância para nós darmos cada dia mais uma atenção para esta questão da gravidez na adolescência. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Dando prosseguimento ao PTB, pergunta ao vereador Nery de Melo Pena se fará uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o PDT. Pergunta ao vereador Érico Velter se fará uso da tribuna.
Não farei, senhor presidente.
O próximo a se manifestar é o Partido Liberal PL. Pergunta ao vereador Tales Ferreira se fará uso da tribuna.
Sim, senhor presidente.
O senhor dá a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, os demais membros da mesa, senhoras vereadoras e vereadores, também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje nós estamos aqui transmitindo em caráter de experiência, diferente para a nossa comunidade. E eu já gostaria de abrir, já falando sobre isso, agradecendo principalmente ao nosso servidor aqui da casa, ao Silvio Cael, que tanto se dedicou e se dedica a esta casa na questão de comunicação para fazer esse trabalho tão especial, podendo passar para as pessoas o que está acontecendo aqui dentro da Câmara de Vereadores, que muitas vezes as pessoas não conseguem vir até aqui. Então, esse processo de hoje que está acontecendo aqui nesta casa, nós estamos indo até dentro da casa das pessoas com mais facilidades, as pessoas estão dentro... As pessoas estão dentro de casa, estão dentro do quarto, estão dentro da sala e estão aí, então, recebendo as imagens em tempo real, nesse momento, através da internet, com esse programa novo, que quero parabenizar, então, o Silvio Cael e os demais servidores desta casa que aqui estão por esse trabalho muito especial. Também parabenizar o vereador Juarez Vieira de Silva pelos dois projetos que está entrando na casa hoje. De antemão, vereador, além de parabenizar, quero dizer para o senhor que tem meu voto completamente favorável. São dois projetos excelentes, tanto da semana que nós precisamos debater, importantíssimo o assunto, que a cada dia que passa nós temos mais e mais problemas referente a isso, principalmente na adolescência das meninas. Então é importante esse debate e nada melhor do que nós termos uma semana para isso. Importante, quero parabenizar o senhor por essa iniciativa muito legal aqui na nossa casa e principalmente para a nossa cidade. E também já também parabenizar o senhor por essa bela homenagem que está fazendo a esta família. Não só a família, mas também a toda a localidade do Pesqueiro. Porque falar da localidade do Pesqueiro e não falar do seu Laci, não é falar da localidade do Pesqueiro. Nós sabemos muito bem que ali tem uma história por detrás de tudo que o seu Laci representa e representou para a localidade do Pesqueiro, e nada mais justo do que ter um nome na estrada. Quero parabenizar o senhor pela iniciativa, também tem o meu apoio, pode ter certeza disso que o meu voto e os dos demais colegas serão favoráveis a esses dois projetos. Falando um pouquinho da semana, né, de trabalho que a gente teve aí, ontem nós recebemos um e-mail que na semana passada, no mês passado, nós já estávamos cobrando aí, principalmente do governo federal, principalmente do nosso deputado Giovanni Cherini, referente a uma emenda que foi colocada aqui na cidade através do nosso gabinete que nós buscamos para o setor de agricultura, mais precisamente para a Associação de Campo do Meio, referente a um trator no valor de R$110 mil, que nós conseguimos a emenda no ano passado e que estava demorando para sair aí então, né, o empenho. O que, que é um empenho? O empenho nada mais é do que a garantia que o dinheiro vai ser liberado, que é um dinheiro federal, e que a partir desse empenho pode começar o trâmite para a compra desse trator que esta comunidade Campo do Meio e Santos Reis precisa e muito, porque essa associação trabalha em conjunto, né, essa associação dos agricultores ali de citricultores ali de Campo do Meio, trabalham em conjunto e utilizam ali vários e vários implementos agrícolas em conjunto. Então, a gente, juntamente com o prefeito Cadu, estávamos aí batalhando por essa verba de R$110 mil, e, para nossa surpresa, aí na quarta-feira, nós recebemos um e-mail através aí do gabinete, da assessoria parlamentar do gabinete do deputado Giovanni Cherini, então aí do empenho que chegou para o município de Montenegro, concretizando então os R$110 mil e a partir de agora concretizando, né, esses R$110 mil através do empenho que eu mostro aqui para vocês, né, que está aqui, mostro para o pessoal que está em casa também o empenho. A partir daqui agora, a Prefeitura Municipal abre o processo licitatório para compra desse trator, para que mais rápido possível esteja em mãos dos citricultores ali de Campo do Meio, para que possam aí produzir ainda mais a fruta montenegrina que daqui sai e vai para o mundo. Né? Vale salientar isso. A outra boa notícia é que em breve, né, está em processo, terminando aí, a respeito do incentivo para o CFO, né, também para os citricultores aqui da cidade de Montenegro. O processo está já em andamento. Em breve estará já à disposição para os citricultores, uma luta que desde o início, quando eu comecei aqui em 2017, busquei juntamente com os citricultores, porque hoje os citricultores da nossa cidade de Montenegro utilizam o CFO, infelizmente, de outras cidades. E depois de muita reunião, depois de muito trabalho, depois de muita busca, o processo está sendo aberto e em breve, nos próximos meses aí, provavelmente já para o ano que vem, os citricultores da nossa cidade de Montenegro já terão o CFO. Então, não será mais, esse imposto não irá mais para fora da nossa cidade, mas vai ser retomado aqui para a nossa cidade de Montenegro através desse projeto que está sendo encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores. Também gostaria de falar a respeito, essa semana nós fomos procurados por muitas pessoas. E olha como é que são as coisas, né, vereadores? Fomos procurados aí por muitas pessoas, referente a diversos problemas, e todos os vereadores aqui são procurados, independente do segmento, referente a alguns problemas. É de buraco, é de entupimento de via, enfim. E um, em especial, chamou atenção por um caso que aconteceu na rua Oswaldo Aranha, e que eu tenho que relatar aqui, porque é uma questão de conscientização da nossa comunidade também. Sabemos que o poder público tem a obrigação de manter a cidade limpa, mas nós, como comunidade, também temos essa obrigação. Essa semana, quem acompanhou pelas redes sociais, e quem não acompanhou, eu explico agora, na rua Oswaldo Aranha, esquina com a Tristão Fagundes, bem no bairro Ferroviário, desde domingo, depois da chuva, estava aquela esquina completamente alagada. E na segunda-feira e terça-feira, acabei conversando com o prefeito municipal para que aquilo ali se resolvesse, aquele problema ali que vem de muito tempo. Cada vez que chove tem aquele problema de alagamento, mas aquele alagamento que ali estava acontecendo estava já há bastante dias. Tinha parado de chover no sábado à noite e passou domingo, passou segunda e estava daquela forma ali. E foi mandada uma equipe, então, lá para resolver a situação. Aí foi maquinário, foi pedreiros da prefeitura, prontos para fazer ali, né, a intervenção, para abrir o local. E para nossa surpresa, porque eu estava acompanhando o trabalho ali dos servidores da Prefeitura Municipal de Montenegro, para nossa surpresa, ao abrir a boca de lobo, foi encontrado mais de 600 panfletos de uma loja, que foi jogado para dentro da tubulação e que estava entupindo, infelizmente, a tubulação e não deixando a água escorrer. Eu falo isso, pessoal, porque diariamente que a gente acompanha os trabalhos da prefeitura, de 10 trabalhos que são realizados de boca de lobo, 8 estão entupidos com lixo. Garrafa PET, skate, entre outros tantos objetos que, infelizmente, acabam entupindo e obstruindo os canos da rede pluvial aqui da cidade de Montenegro. Então, acho que está mais do que na hora de uma conscientização. A minha ideia é que a Prefeitura Municipal de Montenegro lance uma campanha para isso. Eu acho que é urgente uma campanha da Prefeitura, juntamente com a Câmara de Vereadores, numa ação conjunta de conscientização, principalmente das nossas pessoas, para que não coloquem lixo, principalmente nos meio-fio. Colocando lixo no meio-fio, acaba entupindo a nossa rede pluvial, e na sua grande maioria dos problemas que nós temos hoje é de entupimento, justamente por objetos. Então, fica a nossa dica também. Também entramos com um pedido de indicação, com algumas sugestões para 2020, referente à LOA. Nós entramos aí com alguns pedidos, a LOA de 2020, algumas sugestões para que sejam incluídas aí e que beneficie algumas entidades aqui da nossa cidade de Montenegro também. Então, dito isso, queria agradecer a todos, porque hoje nós também fizemos aqui uma homenagem, hoje às 6h30 da tarde, à Igreja Rios de Vida, daqui da cidade de Montenegro, Igreja Evangélica, que está fazendo 10 anos, agora em outubro, aqui na nossa cidade de Montenegro. E quero agradecer aos nossos colegas que aqui estiveram presentes, e também quero agradecer ao prefeito municipal, que esteve aqui juntamente com o chefe de gabinete, que, pela bela homenagem que prestamos aqui à Igreja Rios de Vida, que esteve aqui presente com todo o seu pessoal, e que no dia 19 de outubro, né, dia 19 de outubro, nós temos o chá da igreja, e estão todos convidados a partir das 3h da tarde. Nosso muito obrigado, muito boa noite.
O próximo a se manifestar é o MDB. Como farei o uso da palavra, passa a presidência ao vereador Juarez Vira da Silva.
Assumo a presidência e concedo-lhe a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a imprensa, as pessoas que nos assistem, tanto pelo Grupo Leste Comunicação como em casa, é uma satisfação. E aos presentes, de modo especial, quero me dirigir aos familiares, aos amigos do nosso querido e saudoso senhor Laci. Uma justa homenagem, vereador Juarez Vieira da Silva, porque falar da localidade de Pesqueiro, talvez o primeiro nome que vem à mente é do seu Laci. Porque o seu Laci, além de ter sido uma pessoa muito importante para Montenegro e para aquela localidade, é uma referência. Quando a gente vai no Pesqueiro, todo mundo fala, onde é que fica o campo do seu Laci? Onde é que fica o bar? Quando tem os torneios de futebol, os churrascos, onde é que fica lá? É lá no seu Laci? Então, ou seja, é uma referência. Se confunde o nome do seu Laci com a localidade do Pesqueiro. Eu não vejo... Talvez seja uma das homenagens mais justas denominar aquela estrada com o nome dele. Então, primeiro que os familiares, os amigos estão de parabéns por ter convivido com essa pessoa extraordinária que foi o seu Laci. E o senhor está de parabéns, vereador, por essa iniciativa. Eu quero abordar hoje um assunto que talvez nesses 3 anos de Câmara de Vereadores nunca se falou de um tema como a ERS 287. E um nome que sempre me vem à mente é do deputado Pedro Westphalen. De tanto ouvir o deputado Pedro Westphalen, o nome dele, eu quase votei nele. Quase votei nele, de tanto ouvir. Só não votei porque senão eu ia cometer uma gafe com o nosso partido, né, vereador Felipe Kim? Mas eu fiquei quase inclinado a votar, de tanto que eu ouvi o nome do deputado. Mas por que eu faço essa ligação entre a ERS 287 e o deputado, agora deputado federal, Pedro Westphalen? Porque eu estou entrando hoje com requerimento de reunião para juntar aqui na Câmara de Vereadores todos os partidos que têm representatividade aqui em Montenegro ou que tenham simpatizantes declarados dos deputados federais gaúchos eleitos. Porque cada um pouco mais, um pouco menos, tem sim compromisso com Montenegro. Eles não têm compromisso com a nossa cidade apenas em período de eleição. Eles não têm compromisso, assim como nós, vereadores, o nosso compromisso é durante os 4 anos. Não é apenas em época de eleição. Por que eu digo isso? O projeto já está pronto. Algumas obras estão acontecendo ali, todo mundo está vendo que tem obras na 287. E isto é fruto também do trabalho desenvolvido por esta Câmara de Vereadores. Porque durante mais de 40 anos se pleiteia ali obras para minimizar os transtornos que causam, principalmente as travessias dos bairros Panorama e Santo Antônio. Mas foi esta Câmara de Vereadores, não desqualificando as pessoas que anteriormente lutaram pela ERS 287, mas foi esta Câmara protagonista, e de modo especial o vereador Joel Kerber. Mas o projeto está pronto e o Estado fala que não tem recurso, que não tem dinheiro. Ontem foi anunciado, lá em Porto Alegre, na OSPA, que foi destinado para a área da saúde valores referentes a emendas da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, aonde Montenegro será contemplada com quase R$1 milhão. O que, que é emenda, para vocês entenderem? Cada deputado tem direito, ano por ano, a aproximadamente R$15 milhões de emendas. Cada deputado, R$15 milhões. Nós temos, na Câmara dos Deputados, 31 deputados federais e 3 senadores. Senadores, quem são? Lazier Martins, Pedrinho. Luiz Carlos Reis, eleito agora, e o eterno Paulo Paim. Vejam só, Lazier Martins, hoje está no partido Podemos, mas já foi, por exemplo, do PDT. Iniciou no PDT, na verdade, se elegeu pelo PDT. Mas a vinculação do senador Lazier Martins é histórica. Ele iniciou a trajetória pessoal e profissional aqui em Montenegro. Está aqui Pedro Martins, que me corrija se eu estiver errado, amigo íntimo seu. Em 2014, Lazier Martins fez em Montenegro 12.785 votos. Foi o mais votado, inclusive, do Estado. E nessa eleição agora de 2018, o mais votado aqui em Montenegro foi Luiz Carlos Reis, do Progressistas, 11.852 votos. E o outro senador eleito foi Paulo Paim, do PT, com 9.311. Tanto Progressistas tem bancada aqui na Câmara através do vereador Joel Kerber, presidente do Progressistas, e Paulo Paim, senador, tem representatividade na cidade, porque tem o diretório do PT. Nós aqui, vamos para o MDB, partido na qual estou filiado. Quem fez voto aqui em Montenegro, e votação muito expressiva, por sinal, Osmar Terra, que atualmente é ministro do governo Bolsonaro, 962 votos. Alceu Moreira, 139. Temos também Márcio Biolchi, 290. Giovanni Feltz, 467 votos. PDT, do vereador Érico Velten. Temos o seu, Pompeu de Matos, deputado que o senhor declaradamente fez campanha. Pena que não está na ordem aqui de partido, aí o cara tem que ficar procurando. Mas, enfim, 764 votos. Afonso Mota, 69. Marlon Santos, 801. Olha, 801 votos, Marlon Santos. Eu não vi ele em Montenegro pedindo voto, mas fez voto. Talvez por causa lá da final de semana, tem excursão para Cachoeira do Sul. Enfim, vamos pegar PTB. Vereador Joelis Vera da Silva, vereador Nery de Melo Pena. Maurício, como é que é? Dizepic. 821 votos. Marcelo Moraes, 76. Vamos pegar o PSB. PSB. Heitor Chu, 375. E assim vai. E temos a Lisiane Baia, 468. E o mais votado foi Marcel Van Hatten, 2.612. Que não tem, não está estruturado o Partido Novo, mas tem muitos simpatizantes. E também Lucas Redecker, uma família histórica na política, através do pai dele, 2.096 votos. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos 31 deputados federais. Cada deputado federal desses gaúchos tem, por ano, emendas de 15 milhões. Como o vereador Thales Ferreira acabou de ler agora de uma emenda conseguida. Parabéns, vereador. Do deputado Giovanni Cherini, que é deputado do PL, partido na qual o vereador Thales Ferreira é filiado, que fez em Montenegro 757 votos. Agora, o Hospital Montenegro receberá quase R$1 milhão de emenda da bancada gaúcha, ou seja, cada deputado destina parte das, do que tem direito de emenda, e eles se unem para fazer a chamada emenda de bancada gaúcha, como eles fizeram referente à duplicação da BR-116, numa parte ali envolvendo Camaquã, que deu aproximadamente R$46 milhões. Eu estou entrando com requerimento de reunião, que será lido hoje, onde eu vou chamar todos os representantes de partidos aqui em Montenegro, que têm vínculo com esses deputados, e aqueles são simpatizantes para que, juntamente com o Poder Executivo e nós, o Legislativo, para ver, então, qual é o compromisso que eles têm com Montenegro. O projeto das rotatórias da 287 estão orçados em R$20 milhões. Será que cada deputado não pode destinar parte do seu orçamento para custear esse projeto? Como emenda de bancada? Nós, aqui em Montenegro, temos diversas demandas, muitas demandas, mas eu não tenho dúvida que as obras na ERS 287 são, sim, prioridade. E se os nossos votos foram prioridades para esses deputados se elegerem, eles têm, sim, compromisso com Montenegro. Mesmo aquele que foi o mais votado, no caso, o deputado Marcel Van Hatten, com 2.612, até o menos votado, que foi, mais ou menos, lendo aqui por cima, o deputado Afonso Ram, com 50 votos. Mas será que esses 50 votos não poderiam ter feito diferença para o deputado? Então, eles têm compromisso. Quando eu falei aqui insistentemente na questão do nome do deputado Pedro Westphalen, eu não quero, de forma alguma, colocar de uma maneira pejorativa, mas dizer que o próprio deputado pode, sim, por que não, criar uma frente parlamentar para a ERS 287. E, com isso, ser uma liderança que possa buscar, juntamente aos deputados, lá na Câmara dos Deputados, pleitear essa emenda de bancada, da bancada gaúcha. Se não na sua totalidade, mas uma parte para que se inicie as obras nos pontos com maior urgência, com maior necessidade. Daqui a Ayrton Quadros também, que será convidado a participar dessa reunião. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, e resumindo, dizer que não tem dinheiro é desculpa. Mas, marquem depois também, se esses deputados eleitos, que fizeram votações expressivas, se eles vão efetivamente se comprometer com esse tema. Porque lá em 2022, esses mesmos deputados vão bater na porta de vocês. Não digo eles, mas as representações deles, que pode ser nós, vereadores, lideranças políticas, lideranças comunitárias. Vamos analisar quem é que tem compromisso com a nossa cidade. Eu vou cobrar do deputado que eu pedi voto, Márcio Bialchi. Ele fez 290 votos. Ele tem, sim, participação. Montenegro teve participação na eleição dele. Era isso que tínhamos para essa noite. Boa noite.
Tendo o vereador Cristiano Bratos retornado, devolvo-lhe a presidência.
Dando prosseguimento ao MDB, pergunto ao vereador Felipe Quim da Silva se fará uso da tribuna.
Sim, farei, senhor presidente.
Concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem através da JP News, imprensa aqui local, todos presentes aqui nessa, na Casa do Povo, como costumamos chamar, membros do Poder Executivo aqui presente, lideranças políticas, e uma boa noite especial a todos os familiares do senhor Lacir, que estão aqui presentes, que deixaram de seus lares hoje para virem aqui nessa casa, receberem essa justa homenagem, e que, como já foi mencionado aqui, não vou ser repetitivo, já tive o prazer também, contando um pouco do vereador Felipe Kim aqui, já tive o prazer de jogar futebol lá, sou amigo aqui do Léo, a gente vê aqui que o Léo está presente aqui com a sua família, meu amigo colorado aí, e quero dizer que, mais do que justo, como já foi dito aqui, que aquela localidade tem essa lembrança dessa pessoa que deixou sua marca registrada pelas coisas boas que fizeste. Então, também já passei por esse outro lado, quando perdi meu pai também, e hoje está lembrado em um posto de saúde o nome dele, Joacir Menezes. Então, como é bom quando deixamos marcas positivas em nossa história. Então, também já digo, já adianto aqui, que meu voto é sim, e mais uma vez parabenizar aqui o colega por essa iniciativa. Também, nem iria usar a tribuna hoje, mas indo enquanto o assunto do colega de bancada, presidente da casa, o Cristiano Bratz, a IRS 287. Sabemos que hoje as pessoas que transitam por lá, vimos que está tendo algumas melhorias lá, que fazia anos que não mexiam mais naquela rodovia, e a gente sabe, tudo na vida chega um momento que dá um desgaste. Então, já estava mais do que na hora de ir buscar apoio junto ao Estado, junto à entidade EGR, para que fizesse essas melhorias que hoje está sendo realizada. Hoje tive o prazer de receber o secretário de Transporte e Logísticas, Juvir Costela. Eu fiquei sabendo que ele estaria no Vale do Caí, e no mesmo momento eu falei, o senhor tem que passar aqui em Montenegro, para saber a realidade do dia a dia, como funciona e o que está sendo feito. Em outro momento tivemos também em contato, que é uma pessoa que, não só na parte política, mas sou amigo do secretário hoje, e em outra oportunidade, na 411, ele esteve aqui resolvendo aquela situação que estava horrível naquele trecho ali perto do MAC, daquela empresa de couros lá. Então, vimos que já foi ele sempre transparente, dizendo das dificuldades do Estado. A gente sabe a crise que o Estado passa, mas mesmo assim esteve presente aqui. E logo em seguida, se colocou à disposição e falou que iria dar uma atenção para aquela rodovia. Então, isso é muito bom, a gente ter o contato. A política, isso faz parte, a gente tem que ter contatos nível estadual, nível federal, para mostrar que Montenegro está aí, o que representa Montenegro dentro de nosso estado. Tudo que representa localização, renda, empregos, o retorno. Então, nós temos que sim, nós vereadores aqui, ter esse contato com deputados estaduais e federais para buscar recursos aqui para o nosso município. A gente sabe que a política, ninguém aqui, sabemos que é uma troca de favores em muitos momentos, que os deputados vêm aqui, dão emendas para, num segundo momento, conseguir arrecadar votos. Então, que pelo menos enxergue Montenegro agora. Então, já fico satisfeito por ele ter vindo aqui. Foi muito bom, tivemos em mais dois lugares, que foi na área da, ali na, no posto Piranguinha, como chamamos ali, nas, na rotatória que tem ali, junto a Ramiro Barcelo. E logo após tivemos na, no bairro Panorama, ali na, naquela entrada principal. E já tinha falado aqui em outra situação, em outro momento, que eu, por trabalhar com transporte, sou motorista, dá dificuldade nos momentos de pico, essa rodovia. Então, sabemos que tem uma creche do lado da Panorama, uma escola, temos o Walter Belli aqui do lado do Centenário, temos o AJ Renner, então é um local de intenso fluxo ali. Então, esperamos aí que, unidos, com certeza, o que precisar da minha parte, estarei mais uma vez podendo contribuir. E hoje, estando presente ali, já podemos sinalizar para o secretário os, os lugares mais críticos. Né? E já junto com a comunidade, tivemos junto ali com moradores, já reivindicamos algumas melhorias, reduções de velocidade naqueles trechos, que a gente sabemos aqui que tem muitas crianças que às vezes saem com seus 9, 10 anos, tem que ir sozinho para a escola, devido os pais terem que trabalhar, não ter ninguém muitas vezes para levar, e acaba sendo muito perigosa aquela rodovia. Então, estendo aqui mais uma vez o meu apoio, estarei junto com certeza, e também, para concluir, parabenizo mais uma vez o colega Juarez por essa justa homenagem e por essa família unida aí, amigos, a gente viu um número expressivo de pessoas aí, né? E que ficará registrado pro resto e vai ficar uma história para os familiares aí. Forte abraço a todos e uma boa noite.
O próximo a se manifestar é o Progressistas. Pergunta ao vereador Joel Kerber se fará uso da tribuna.
Sim, farei.
Concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos.
Boa noite a todos. Quero saudar o presidente, vice-presidente da mesa, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que está aqui presente, secretário Ari Edar Borges, cumprimentando vocês, cumprimento todo o executivo, progressistas aqui presentes também, minha esposa, Ayrton Quadros, está o Ayrton, enfim, pessoal que nos assiste pela internet e pelo novo sistema implantado pelo Silvio Cael, nosso excelente profissional de comunicação aqui desta Câmara de Vereadores, que muito nos orgulha e que faz um excelente trabalho. Parabéns, Silvio Cael. Quero saudar também os familiares do senhor Laci, lá do Pesqueiro, e excelente iniciativa do vereador Juarez. Então, quero comentar com os colegas vereadores que estamos entrando em conjunto aqui nessa casa com uma série de emendas à LDO, para que a gente consiga, então, efetivamente contemplar uma série de ações do Poder Executivo, em conjunto com a vereadora Josi Paz, vereadora Rose, vereador Thales Ferreira. Estamos também entrando com pedido de reunião para tratar do assunto da rua Copacabana, a travessa Copacabana, onde tem um imbróglio judicial lá, muito grave, que acaba prejudicando mais de 15 famílias lá na travessa Copacabana, no bairro Centenário. Em relação à RSC 287, vereador Cristiano Bratz, estive hoje lá junto com o vereador Felipe Kim. Cada vez que a gente vai com o secretário de transportes lá, a gente renova as esperanças, porque somente com a união nós vamos conseguir. Cada vez que eu vejo a 287 em obras, também eu tenho esperança que um dia alguma solução seja tomada. Muito já se falou em viadutos, sinaleira, rotatórias. O que nós temos hoje vai ser um profundo recapeamento da rodovia, um recapeamento bem feito, desde a base, então estão mexendo na base da rodovia. Muitos locais têm deformidades graves e vai ser feito um investimento na casa dos 3 milhões de reais. Está escrito na placa 1 milhão e 500 mil reais. Mas, segundo o CIPEL da EGR, o investimento vai a 3 milhões de reais. Eu fico orgulhoso, que trabalhei junto com os colegas, no sentido de trazer a EGR para Montenegro. Em havendo essa obra, isso nos orgulha muito. E vendo um secretário de transportes mais uma vez em Montenegro, o secretário Pedro Westphalen veio 3 vezes aqui. E, vereador Cristiano, o senhor pode votar do Pedro Westphalen com toda tranquilidade. Vereador, o nosso deputado federal Pedro Westphalen, né, não é gafe votar nele, tá? Tranquilo. Sim, sigla do MDB. Mas ele é um excelente deputado federal. Se eu fosse do MDB, eu também votaria no Pedro Westphalen, mesmo sendo do PP, porque ele é um deputado federal extremamente trabalhador e que muito nos orgulha. Desde quando foi secretário de Transportes e agora como deputado federal, ele tem feito coisas maravilhosas pelo estado do Rio Grande do Sul, não só na área dos transportes, mas como na área da saúde, que ele é médico, fez o centro de oncologia em Cruz Alta, e assim por diante, várias ações.
Se me permite uma parte, colega Joel.
Permito, vereador.
Eu sou do PSB e eu agradeço muito ao deputado Pedro Westphalen pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, foi por iniciativa dele que as ações na 411 estão acontecendo, graças ao Pedro Westphalen. Eu sou do PSB, então a gente valoriza quem trabalha por nós, por Montenegro, né? Então, sim, eu quero salientar aqui que foi de grande importância este trabalho que ele pediu para iniciar na 411, que vem acontecendo até então. Hoje estão, inclusive, no município de Brochier, fazendo as melhorias. Então, está sendo em toda a extensão da 411. Só para salientar a importância do trabalho do Pedro Westphalen.
Sim. Obrigado pela parte, vereadora Josi. Eu quero, só complementando o raciocínio, pena que a gente não conversou antes, presidente, em relação a essa reunião. Acho importante a gente unir forças. Muito importante. Nada vai acontecer por acaso se a gente não se unir e não chamar todo mundo para uma conversa profunda. Mas, assim, eu queria só contribuir com o que a gente já fez. Tivemos uma reunião com o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, que nos deu um choque de realidade. O que vai acontecer com a 287? Abaixo do governador, vice-governador, tem o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. E aí perguntamos qual será o destino da RSC 287. E ele nos passou a secretaria, porque nós estávamos no limbo, não sabíamos se era a EGR, a EGR vai ser extinta, não sabíamos mais se era a Secretaria de Transportes, porque a Secretaria de Transportes, ela depende da EGR. E aí o Otomar Vivian disse assim para nós: não depende mais nem da Secretaria de Transportes, nem da EGR. Não adianta bater lá. Porque até se tivesse essa oportunidade, até ia dizer: vamos lá bater na porta do Juvir Costela, deputado do MDB e tal, vamos unir forças, mas não vai adiantar bater lá. Nós temos que sim bater na porta da Secretaria de Gestão Estratégica do Estado do Rio Grande do Sul. Nós falamos lá com o diretor, que disse para nós: emenda de bancada adianta? Não adianta. A rodovia vai ser concedida. Já estamos com tratativas com o BNDES. O BNDES vai fazer todo o estudo da licitação, da concessão, da modelagem da licitação, que inclui agora esse projeto que foi entregue lá na Secretaria de Gestão Estratégica do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que, além da sua reunião, que eu vou participar, vou prestigiar, vou lhe apoiar, porque isso é para a comunidade de Montenegro, mas nós não podemos deixar de visitar a Secretaria e a Diretoria de Gestão Estratégica do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho os contatos lá. E lá nós temos que, sim, pressionar para que essa concessão ocorra o mais rápido possível. Porque a comunidade não pode esperar. Hoje, ainda rapidamente, estava lá o deputado e secretário de Transportes, Juvir Costela. Fui lá prestigiar a vinda dele aqui a Montenegro. E lá conversei rapidamente com o Cipel, da EGR, que é o diretor de engenharia. E perguntei da possibilidade da EGR fazer pelo menos uma rotatória, ou pelo menos uma solução paliativa, que nem é a rotatória da RSC 240 ali na Comalto. Ali na Comalto fecharam com tachões, blocos de cimento, botaram mais umas placas, enfim, jogo rápido, fizeram uma rotatória ali. Pergunta se alguém morreu ali em acidente de trânsito. Ninguém mais morreu. E essa solução seria suficiente para nós ali, tanto, Ayrton Quadros, tanto no cruzamento da Ramiro, quanto na Coronel Antônio Inácio, ali na Renalto. Que as rotatórias já existem, como existe a rotatória da Comalto. Por que não fazer a mesma solução paliativa ali, depois que vem uma reforma em tudo? Mas pelo menos vai parar de morrer gente, vai parar de dar acidente grave. E talvez nessa solução paliativa a gente consiga ainda ter uma esperança em colaboração com a Prefeitura de Montenegro. Quem sabe convencer esse diretor de gestão estratégica do Rio Grande do Sul a permitir que a EGR faça essa obra, porque hoje a EGR só está autorizada a fazer essa última obra antes que ela deixe de existir. Então, é muito importante a gente unir forças. E eu acredito que só assim. E vamos lá, vamos à reunião, vamos a Porto Alegre nessa diretoria de gestão estratégica e cobrar. Eu acho interessante que esse nosso trecho da 287, do quilômetro zero até o 30, que vai até lá na Polícia Rodoviária Federal, fique todo ele junto com a 287, que vai para lá de Santa Maria. Tem duas praças de pedágio lá, então pode ser que fique melhor, porque lá já tem projeto de duplicação. E aqui nós já temos um projeto aprovado pela EGR, que prevê melhorias até o quilômetro 7, do zero ao 7. Então, se a gente ficar para o lado de Santa Maria, eu acredito que é vantagem. Porque aqui, se nós fragmentarmos, ficar esse pedacinho da 287 com a 240 mais a 122, com uma praça de pedágio só, nós vamos acabar ficando talvez em segundo plano. Então, são tudo demandas e lutas que a gente pode já começar através dessa reunião, dessa visita à Secretaria de Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos e boa noite.
E o último para se manifestar é o PSB. Pergunta à vereadora Josi Passa e faz a tribuna. Considera a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos.
Thank you.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, minha colega vereadora Rose, e a todos aqui que estão presentes e a todos que nos assistem. Hoje, então, através também dos canais da Câmara de Vereadores, YouTube, Facebook, e essa transmissão que hoje é um test drive, né, Suzinho? Ver se vai funcionar direitinho, Kael também, está funcionando este test drive, né? A Luísa, antes minha assessora, veio nos mostrar que a transmissão, por mais que dê um pequeno problema na iluminação, vamos ajeitar aí, né, Silvio Kael, para pegar todos verem a Jôs lá de casa. Então, um abraço a todos vocês, parabéns Silvio Kael, parabéns Suzin, por capitanearem esta ação de desenvolver este trabalho aqui nessa casa, valorizando ainda mais o trabalho do vereador, a ação do vereador, podendo as pessoas assistirem de casa, do seu celular, enfim, através, reforço, do YouTube e do Facebook. Também quero agradecer aqui a presença do pessoal do Poder Executivo, o pessoal que desenvolve um trabalho excelente, magnífico, lá na Prefeitura. A gente sabe que o esforço, a dedicação de cada minuto de trabalho de vocês faz com que todas as ações aconteçam em nosso município. Agora aí um concurso público no momento das inscrições. Então, parabéns ao trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns por cada gota de suor que pinga da testa de vocês, pelo trabalho que desenvolvem incansável. Eu tenho muito orgulho de saber que vocês estão lá trabalhando pelos montenegrinos, por cada montenegrino. Obrigada pelo trabalho de vocês, os secretários também que estão aqui, também incansáveis. Família do seu Laci, família que muito me orgulha, que muito carinho tenho. Eu tenho uma amizade muito recente, mas muito profunda pela Solange, que está aqui. Obrigada pela tua amizade. Através de ti, Solange, eu conheci a tua família. E a dona Lorena, que também está aqui, veio lá do Pesqueiro para acompanhar a homenagem, a justa homenagem ao seu marido. Gente, que coisa boa saber que um familiar nosso, no caso de vocês, o pai, fez um trabalho tão magnífico pela sua comunidade, pelo seu município, pelas pessoas que hoje está recebendo essa homenagem. Seu Laci vai ficar eternizado numa placa lá na principal estrada do Pesqueiro. Seu Laci, trabalho magnífico que fez. Pessoa humilde, pessoa simples, de excelente coração, que passou para vocês a importância de fazer o bem, de respeitar as pessoas, e vocês hoje estão aqui para receber essa homenagem em nome dele. A gente fala sempre que nos momentos de homenagem o céu fica em festa, gente. O céu fica em festa. De lá, ele está vendo a importância que ele teve para nós. E hoje, através do vereador Juarez, este reconhecimento ao trabalho do seu Laci. Parabéns a vocês. Parabéns, dona Lorena, parceira que acompanhava sempre o seu Laci, porque a gente tendo um marido, uma esposa, parceiros, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E muito, eu tenho certeza que muito do trabalho que o seu Laci desenvolveu foi porque tinha a dona Lorena do lado dele, parceirona do lado dele, né, dona Lorena? Naquelas festas maravilhosas, naquela sombra maravilhosa que tem lá na comunidade de Nossa Senhora da Conceição. Então, novamente, parabéns a todos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, principalmente da dona Lorena, que está aqui hoje para receber essa homenagem. Essa semana, pessoal, eu estive, na terça-feira, lá na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Lá tivemos 10 minutos para explanar os problemas que vêm acontecendo no município de Montenegro em relação às divisas. Gente, é um problema muito sério. Muito sério. Na verdade, tiveram alguns assuntos na pauta da comissão, mas o principal assunto foi este. Até teve um deputado que se manifestou em relação a outros municípios do estado, se não me engano, ele citou 2 municípios que também estão com problemas de divisas. No momento da nossa explanação lá, na comissão, este deputado sugeriu ao deputado Dalciso, do PSB, o qual me levou até lá, para que fizéssemos um grupo de trabalho, de estudos, para ver o que está acontecendo com as divisas, por que houve essa alteração nas divisas. Logo após encerrada a reunião da comissão, nós fomos para a sala do funcionário de carreira lá da casa, que trabalha com os mapas, com a cartografia, e ele disse que, geralmente, eles têm pequenos detalhes para ajustar nos municípios. E que o problema que Montenegro vem passando é um dos... Eles não tiveram nenhum trabalho como esse até hoje na Assembleia. No tempo que ele está ali, não tiveram um trabalho tão grande para corrigir. Porque não é a divisa somente com um município. Nós temos problemas hoje, grandes problemas hoje, com Triunfo, Paverama, Broxir, Maratá. Então, são 4 municípios. De lá, colegas vereadores, nós saímos com a seguinte missão, de irmos à cartografia do Estado, verificar, nós, quando eu me refiro, nós, pessoal, é o meu gabinete, juntamente com o Sérgio, do DGEL, que foi comigo lá, parceirão, deu muitos esclarecimentos lá. Então, nós saímos de lá com a missão de ir até a cartografia do Estado, ver se é possível resolver este problema lá. Não sendo possível, a gente volta para a Assembleia e aí, sim, essas ações começarão a se intensificar. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo em divisas, gente, por exemplo, bom, o pessoal do pesqueiro aqui vai me entender bem. Quando tu vai tirar uma escritura de uma terra, agora que, que muitas vezes estão em algum processo de certidão das terras, tu chega lá na prefeitura, vai lá tirar um registro daquela terra, não, a tua terra agora pertence a Triunfo, Broxir, Maratá. Não, mas como assim? Sempre pertenceu a Montenegro. É, mas agora o mapa mudou. A tua terra está dentro de outro município. E aí vem o problema. Porque nessas localidades, por exemplo, Serra Velha, que é uma das comunidades que tem mais problema, nós temos lá, o município tem uma escola lá, tem um ginásio lá, tem professores que estão trabalhando lá, tem uma estrada para ser feita. E aí os prefeitos começam a ficar um pouco preocupados, escuta, mas será que eu posso fazer o trabalho naquela comunidade ou não? Porque ela já não é mais minha, mas ela historicamente sempre foi. Desde 1936 existe uma escola na Serra Velha. Então, historicamente, esta parte de Serra Velha, que hoje pertence a Paverama, sempre foi Montenegro. Então, esses problemas que nós levamos para a Comissão de Assuntos Municipais e que vai iniciar agora uma ação, então, juntamente com a Assembleia, porque nada de alteração em mapa pode ser feita sem passar pela Assembleia. Então, no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, eu vou passando para vocês como vai estar sendo e quais serão as medidas a serem aplicadas. Também quero passar para vocês, como o meu colega Cristiano falou, sobre a emenda de bancada para a saúde. Eu quero citar aqui que o nosso deputado Heitor Chu, Valdeci, Rose e colegas vereadores do PSB, ele destinou 100 mil para esta emenda de bancada. Então, agradeço ao nosso deputado Heitor Chu, deputado federal, que repassou este recurso de 100 mil para auxiliar a população montenegrina ali no Hospital Montenegro, para o Hospital Montenegro. Final de semana passado, pessoal, nós tivemos eleição para o Conselho Tutelar. Quando o colega Juarez fala no projeto sobre gestação na adolescência, e conversando com a colega Rose, eu disse, eu tive vários casos que eu atendi no Conselho Tutelar de gravidez na adolescência, casos delicadíssimos, de muitas vezes aquela mocinha não ter uma estrutura de corpo preparada para ter nenê. E não é bem assim, né, gente? Muito vivi, infelizmente, né, dali no Conselho Tutelar, muitos casos aconteceram. Então, eu preciso falar dessa eleição que aconteceu no final de semana, lamentar as poucas pessoas que foram às urnas para votar no Conselho Tutelar. Gente, é um trabalho sério, né, Solange? Nossa amiga Leila lá, né? tanto já, que trabalhou comigo, vizinha da Solange. Gente, é um trabalho sério, um trabalho muito delicado, que a população precisa respeitar, precisa valorizar. E o meu gabinete, então, por eu já ter sido conselheiro tutelar, e vendo como é delicado este trabalho e como ele precisa cada vez mais ser valorizado, eu entrei com algumas indicações. Indicação para vale alimentação, indicação para licença saúde, para licença paternidade, para risco de vida e também uma indicação para a pintura da faixa amarela na frente do Conselho Tutelar. Até muitos podem pensar, mas, Josi, uma faixa amarela, para que uma faixa amarela na frente do Conselho? Gente, posso falar por experiência própria. Quantas vezes a gente teve que estacionar com casos gravíssimos, tu está com uma criança ali dentro e muitas vezes, sei lá, enfim, o estuprador ou o familiar está atrás daquela criança, daquele jovem, tu tem que pegar ela e correr para dentro do Conselho Tutelar rápido, proteger ela. O Conselho Tutelar trabalha com proteção. E tu não ter como fazer isso, porque não tinha lugar para botar o carro, tem que parar longe, e a gente sair correndo com o adolescente muitas vezes. Ou então um caso grave de uma vítima ali que está precisando de nós, que necessita o carro parar na frente do Conselho Tutelar. Então, por isso que eu peço ao Poder Executivo a pintura dessa faixa amarela, talvez uma colocação de uma placa indicando que ali é o Conselho Tutelar e aquele espaço seja exclusivo para o veículo do Conselho, para qualquer emergência que o Conselho Tutelar precisa atender. E não pensem que são poucas, são e muitas, muitas, gente. Então, eu faço um apelo ao Poder Executivo, se puder dar uma atenção para esses pedidos que fiz, essas indicações, e darmos esta condição de trabalho de qualidade, oferecer benefícios aos conselheiros para que eles cada vez mais possam desenvolver um trabalho de qualidade no Conselho Tutelar. Então, meus parabéns aos conselheiros eleitos, meu agradecimento a todos que colocaram o seu nome à disposição para concorrer a uma vaga no Conselho Tutelar. E aqui estou, meu gabinete, à disposição de vocês para o que for possível e necessário para atender a este público. Também eu quero citar, pessoal, que nós tivemos uma coletiva de imprensa quarta-feira, né, vereador Joel, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa, para anunciar que estamos em plena campanha para o Câmara Mirim. Temos 10 escolas que se prontificaram, que abraçaram este projeto, que colocaram candidatos, são 18 candidatos meninos e 18 candidatas meninas. Então, neste período agora, eles estão em campanha nas escolas, inclusive tem escolas que farão debate com os candidatos, gente. Vai ser bem interessante. Por favor, Joel, quer fazer uma parte?
Uma parte, obrigado. Inclusive, vamos ter urnas eletrônicas em parceria com o cartório eleitoral de Montenegro. Vai ser a primeira vez, então, que teremos urnas eletrônicas, vai ter a fotinha, então, ali, do jovem ali, que vai ser o candidato, então, ao vereador Mirim.
Perfeito, colega Joel, obrigada pela sua parte. É bem isso que o colega Joel falou, pessoal. Este ano vai ser um pouco diferente a eleição do Câmara Mirim. O ano passado não tivemos Câmara Mirim, porque a gente estava reformulando o projeto. Assim como ele estava, ele não teria condições de continuar. Então, quando eu fui a Brasília, eu fiz lá uma capacitação, lá junto à Câmara dos Deputados. Então, de lá, eu trouxe várias sugestões para a gente implantar aqui. E nós transformamos o projeto Câmara Mirim em três, dividimos em três. Em plenarinho, onde a criança vem até aqui conhecer o parlamento. Depois, o Câmara Mirim, que é o projeto que está agora ativo. E para o ano que vem, então, a gente vai ter também o Parlamento Jovem Montenegrino. O Câmara Mirim, o plenarinho é até sexto ano. O Câmara Mirim é do sexto ao oitavo ano e o Parlamento Jovem para os jovens de ensino, de ensino médio. Então, as eleições serão no mês de novembro e logo após, então, a posse destes vereadores. Eles terão também, o vereador Joel e demais colegas, transmissão via YouTube, como a nossa que está acontecendo agora aqui, também acontecerá com os jovens do Câmara Mirim. Então, eu peço à comunidade que apoie estes jovens, que abrace esses jovens, porque nós precisamos, pessoal, incentivar cada vez mais o adolescente da importância da boa política. E é isso que a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos vem fazendo junto ao projeto. Obrigada a todos.
Dando prosseguimento ao PSB, pergunta a vereadora Rose Almeida, se faz o tribuna. Você vai falar pelo tempo regimental de 15 minutos.
Saúdo neste momento o senhor presidente, colega vereadora Josi, demais colegas vereadores. Uma saudação muito especial aos meus prezados colegas da Prefeitura Municipal, aos secretários municipais aqui presentes, enfim, todos que nos acompanham. Mas neste momento eu me dirijo à senhora Lorena Bondan de Oliveira, esposa do seu Laci, e em seu nome eu saúdo toda essa família que está aqui presente, acompanhando o vereador Juarez, uma sessão que eu considero muito importante. Sempre que nós temos oportunidade de votar algum projeto aqui, fazendo justiça ao nome de um homem que fez parte daquela comunidade e lá ele permanece lembrado até hoje. Mais uma vez, colegas, eu repito o que eu tenho dito em muitas oportunidades, que nessa vida muitas pessoas simplesmente passam e outras passam e deixam marcas positivas. Vereadores, e o seu Laci foi uma marca tão positiva que ele é lembrado na comunidade. Não existe a localidade de Pesqueiro sem o seu Laci, sem o nome dele, com certeza. Sou plenamente favorável a esse projeto, já de antemão, e é com muita satisfação que eu vou votá-lo, porque eu conheço grande parte desta família. Silvio Cael, eu não poderia deixar de parabenizar o nosso assessor de comunicação, juntamente com uma equipe que não mediu esforços para implantar esse novo sistema, o Suzin, servidor da casa, que viajou, acompanhou o Silvio direto, para que fosse possível nós implantarmos essas câmeras de alta resolutividade, transmitindo, então, através do YouTube, Facebook, as sessões para que a comunidade possa ver o que nós estamos fazendo aqui. Está em fase de teste, o primeiro dia que está sendo usado, então, esse novo sistema, talvez adequações terão que ser feitas, mas pelo que nós vimos, o resultado que nós observamos está sendo muito bom. Esta Câmara tem primado pela transparência. E nós sermos transparentes não é favor algum, é um dever que nós temos. A comunidade tem que saber o que nós, 10 representantes que vocês elegeram, qual é o nosso trabalho aqui. Dizer que o Silvio Cael, com a sua equipe, já fez com que essa Câmara conquistasse o primeiro lugar dado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, primeiro lugar para Montenegro em todo o Estado, no quesito transparência. Isso nos enche de orgulho, nós que fomos eleitos, que a comunidade depositou confiança em nós. Eu falo também aqui, nesta noite, que nós fizemos uma indicação, o vereador Joel, juntamente com a vereadora Josi, vereador Thales Ferreira e esta vereadora, pedindo, sugerindo ao prefeito algumas inserções na LOA que está sendo elaborada e a Lei de Orçamento do Município. Uma peça do orçamento. Começa com PPA, LDO e o orçamento, que deverá entrar nessa casa até o próximo dia 10 de novembro. E nós conversando, nós entendemos que seria importante, antes de vir a LOA, nós já sugerirmos alguma coisa que viesse nela, atendendo os anseios da comunidade. Porque nós sabemos que a LOA chegando, é possível fazer emendas depois? É. Mas fazer emenda é difícil, porque a gente tem que reduzir as dotações. E o orçamento, ele já vem justo, ele já vem sem muita chance de se fazer adequações depois. Então, pedimos ao Executivo, através da indicação desta noite, sugerindo, e temos a certeza de que haverá um estudo, assim, com bastante carinho, atendendo sempre o que esta Câmara tem reivindicado, sempre em benefício, em prol da comunidade que, como eu disse, confiou em nós 10. Nós 10 representamos cada um dos senhores.
Permite uma parte, vereador?
Permito, senhor vereador.
Eu acho muito nobre essa iniciativa e essa conversa, e essa indicação ao Poder Executivo, no sentido de já alterar a lei orçamentária anual, a LOA, né, de forma constitucional, de forma que vai realmente beneficiar as entidades contempladas, né, e já vem pronto, né, não precisa nem emendar mais. Né, nós, em conversa com o Poder Executivo, já fazer as alterações. Parabéns.
Exatamente, agradeço a parte, sempre vem contribuir com a colocação do vereador que está na tribuna. O senhor também assinou conosco, eu acho que é importante, porque aqui não se tem disputas, este ou aquele vereador. Nós somos um poder constituído e aqui nós temos que dar as mãos e buscar, independente de partido. Eu sempre digo, quando termina a eleição, são consagrados os vereadores, prefeitos, seja quem for, se esquece partido. A gente tem que aqui trabalhar e legislar em benefício do nosso povo. Dizer também que, se nós temos estes equipamentos, senhor presidente, hoje aqui instalados e começando a funcionar, todo esse sistema que demandou muito trabalho, nós temos que agradecer ao senhor Francisco Xavier Soares, da Câmara de Vereadores de Itapoá, para onde o Silvio Cael viajou juntamente com o Suzin, buscando a maneira correta de nós instalarmos. Então, seu Francisco, muito obrigada. O senhor colaborou muito com o Montenegro. Só temos que agradecer. Dizer que, para mim, é uma noite no especial voltar nesta tribuna e falar de um assunto, vereador Juarez, que eu estive aqui falando no dia 20 de agosto deste ano, pedido de providências que eu consegui o apoio dos vereadores, que muitos manifestaram naquela noite, em função do aeródromo municipal Hélio Alves Oliveira. Como diz o nome, aeródromo municipal, pertence ao município. Só relembrando, existe um convênio que foi assinado entre o município, convênio de delegação 20/2014, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e o município de Montenegro, da concessão daquele aeródromo que é do município, compromisso nosso. O que eu pedia naquela noite e foi atendido? Nós sabemos que tem um cronograma de trabalho, mas a gente aguardou praticamente 50 dias para que fosse feito. Foi feito o trabalho. Eu tenho que reconhecer aqui, agradecer a Prefeitura, a Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, os funcionários da Prefeitura, o trabalho que fizeram de ensaibramento naquela pista. Ficou um tapete, vereador Joel, eu estive hoje lá. A pista tem que estar em perfeitas condições. Ninguém pode correr risco quando chega aqui em Montenegro ou quando decola daqui. E é muito usado o nosso aeródromo, muito usado. E é obrigação da Prefeitura cumprir com o que está no convênio que foi assinado em 2014 pelo então prefeito Paulo Azeredo, e este convênio é por 35 anos. E nós, enquanto vereadores, temos que nos preocupar, sim, com isso, e auxiliar o Executivo indicando quando tem que ser feito. Naquela noite, vereador Érico, quando eu falava na importância, o senhor lembrou aquele acidente tão trágico com os funcionários da Maciza, que se queimaram, deu um acidente gravíssimo. Eles foram transportados, o aeródromo foi utilizado para transportar. Quantas vezes a Unier, da Unimed, utiliza para trazer pacientes, crianças, adultos? Empresários, hoje à tarde, depois da pista perfeita e ensaibrada, pousou este avião aqui, hoje à tarde, trazendo uma empresária de Santa Rosa, que veio visitar a Diondir. Imaginem que no anonimato, sem nós sabermos, quantas pessoas vêm a Montenegro, quantos empresários, quantos negócios importantes para a economia do município acontecem quando a pessoa chega ali. Eu tenho mais uma solicitação, já pedi, senhor presidente, nós vamos retomar o assunto, nós chegamos a conversar, que voos à noite não podem acontecer ali, porque não tem iluminação na pista. Então, já fiz uma solicitação que em torno de R$30 mil é suficiente para iluminar e sinalizar a pista. Eu sugeri que seja liberado o valor da sobra orçamentária da Câmara. Normalmente, no fim do ano, sobra alguma verba daqui que nós temos que destinar. Então, já sugeri que o valor de R$30 mil seja destinado para a iluminação da pista do aeródromo. Muitas vezes, empresários que querem estar já de manhã cedo, no outro dia, aqui para fazerem seus negócios, visitar empresas, eles não conseguem pousar em Montenegro porque ele não consegue descer nessa pista sem iluminação. Então, eu peço que a gente retome, nós conversamos sobre essas condições, né? E que se veja isso com muito carinho, nós precisamos dessa pista iluminada. E eu acho que o valor de R$30 mil nós teremos sobra no nosso orçamento, sim. Eu acho que essa é a função. A prefeitura tem tantas coisas, tantos setores para atender, que se a Câmara tiver condições de estender a mão, nós vamos estender. Falando nisso também, eu não sei se os senhores sabem, mas funciona aqui em Montenegro uma escola, lá no aeródromo. Uma escola de pilotos. Eles aprendem a voar. Parte prática, tudo bem, mas a parte teórica não tem salas, não tem prédio adequado para esses alunos. E não são só do Rio Grande do Sul, tem alunos de todo o país. A escola de pilotos de Montenegro, ela tem um conceito a nível de país. Então, nós já tomamos providências, vereadora Jôs, vereador Valdeci, meus colegas de partido, nós estamos pleiteando com a nossa deputada federal, Lisiane Bayer, encaminhamos através da irmã dela, Franciane Bayer, que é estadual, uma irmã estadual, a outra deputada federal. A Franciane esteve em Montenegro, uma reunião conosco do PSB, na sede do partido, e nós entregamos para ela, alcançamos o projeto de uma estrutura administrativa de 2 andares, 2 pisos, para ser construída lá, adequada para que a escola funcione, com salas que, quando vêm os empresários hoje, eles não têm onde ficar enquanto aguardam um Uber ou um táxi. Alcançamos já para a deputada, então, o projeto, atualizado pela prefeitura. Esse projeto estava prestes a acontecer em 2013, com verba desta Câmara que nós destinamos naquela época, e depois que houve a licitação e houve consagrado já um vencedor, a empresa desistiu, achou que tinha orçado muito, talvez, baixo, e não começou a obra. Nós estamos tentando de novo, Montenegro merece, isso é bom para todos, para a comunidade. Então, nós sempre estamos buscando. Os senhores viram quantos assuntos surgiram aqui, todos importantes. Todos importantes, porque todos tratam da nossa comunidade. Vereador Joel, dizer que esse assunto da ERC 287, se hoje nós temos um projeto pronto, que nem isso existia, graças ao senhor. Eu acompanhei várias vezes a Porto Alegre, junto com outros vereadores, as secretarias, e realmente muitas promessas aconteceram, nem tudo chegou a se realizar, mas tem um projeto completo de todas as intersecções pronto. Tem um projeto, é o ponto de partida. Vamos buscar verba? Vamos. Vamos mobilizar nossos representantes? Vamos. Mas o senhor tem grande parte e o projeto está aí. E como eu disse, aqui não se tem partido, aqui é Montenegro. Se une os partidos todos em prol daquilo que vocês esperam de nós. Porque vocês nos elegeram no voto direto. Eu me sinto muito feliz em estar nessa casa há 19 anos. Eu sou vereadora há 19 anos. Ano que vem eu completo 20 anos de vereança. Fico feliz, representação das mulheres, vereadora Josi conosco também, e como vocês veem, estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa. Câmara parceira, todos os anos se decora e se conscientiza as pessoas da importância de prevenção ao câncer de mama. E dizer mais uma vez, né, vereadora Josi, as funcionárias também, que nós fomos presenteadas semana passada com com esta florzinha aqui que eu estou usando, vereadora Josi, as servidoras todas. Dona Gessi Correia, uma senhora, confeccionou de crochê essas flores, não só para nós duas vereadoras, nós vereadoras, as assessoras da casa e todas as funcionárias ganharam de presente uma florzinha. Isso foi dado com muito coração e nós temos orgulho em usar, participar do Outubro Rosa e os nossos colegas homens têm a certeza que no próximo mês, Novembro Azul, nós estamos aqui parceiras de vocês. Muito obrigada.
Dando prosseguimento ao PSB, pergunta ao vereador Valdeci Alzecas para a tribuna. Você vai falar pelo tempo regimental de 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a imprensa que nos assiste. E todo esse público aí, que tem quase de casa cheia aí, né? E já quero começar dando os parabéns ao Juarez pela homenagem do seu Laci. E que bom ver a família unida, né? Uma família bastante unida, para botar todo esse pessoal ali, né? Isso é muito bonito a gente ter a família unida. Eu também tenho a família bastante grande e a gente sempre bem unido. Eu acho muito bonito, meus parabéns pelo familiares bem unido. Recebi muitas críticas, muitas cobranças esses últimos 15 dias a respeito de estradas. A gente votou o ano passado, foi onde me deixou bem triste, no projeto de no financiamento de 3 milhões e 200 para compra de máquinas. Eu fui o primeiro a dar o meu aval, até o prefeito me ligou. Bárbara, eu achei que tu ia ser o primeiro, porque tinha eu como oposição, a favor da compra de máquinas. Muito bem. Demorou, mas está vindo, veio quase todas já. Mas não foi para isso que eu votei, fiquei bem sentido a semana. Começou pelo sábado de noite, num baile de kerp em Bom Jardim, com em torno de 350 jantas, do pessoal chegar todo embarreado, pedindo apoio para ir ser rebocado, e foi avisado. Eu avisei na quarta-feira, se eu não me engano, eu avisei lá no serviço das estradas lá, o diretor, bota material que vai dar problema, está marcando muita chuva. Foi botado, acho que uma carguinha de brita lá na estrada geral. E o pessoal começaram a ir pela estrada, conhecida como Estrada Picadão, porque seria já o lugar de menos acesso no barro. Pois lá é que estava o problema. Chegou um ponto que se tivesse que sair do baile, abandonar o trabalho deles, fazer uma baita de uma volta e ir lá e trancar essa estrada. Para bem de seguir o baile. Isso é muito, muito triste, porque assim, tinha uma época que o pessoal já dizia assim, vamos fazer baile todo mês para a gente ter estrada. Muito bem. Passou, o pessoal era obrigado a ir, porque já tinha pagado a janta. Aí, essa semana, eu comecei a acompanhar as estradas de chão, que seguida eu tiro para acompanhar as estradas do interior. Mais um caso muito triste, até botei nas redes sociais, que eu me deparei numa estrada municipal, um senhor comprou, um senhor, eu acho que de torno de 75, 80 anos, não perguntei a idade dele também, comprou o material, pagou frete, tampando a estrada, que é do município, com carrinho de mão e pá. Porque na época que eu fui diretor lá no setor, lá, várias vezes eu fiz a estrada bem feita, depois quando foi baixando alguns lugar. Ele pedia o material, ele não deixava eu mandar para a patroa lá arrumar. Não, me traz o material e eu vou fazendo só nos buracos críticos. E assim era feito. A estrada era perfeita. O pessoal atravessava todo mundo naquela travessa ali. E hoje se encontra em péssimas condições. Ele pediu material um ano, pedindo material no pátio. Uma época ele pediu o transporte, só que ele pagaria o material igual. Iludiram ele, de que levaria até a Brita, não precisava pagar nem o transporte. Só que nada disso foi. Lá estava aquele senhor lá, um calorão, correndo suor, arrumando a estrada do município. E aí eu vejo semana o prefeito tirando foto lá no pátio com um monte de caminhão lá. Máquina nova, caminhão novo, mas para quê? Tirar foto lá no pátio não resolve a situação das estradas. E eu vou começar a cobrar do prefeito, não vou cobrar do diretor, do secretário. Porque o prefeito, há poucos dias atrás, saiu comigo duas vezes ou três, e ele prometeu de fazer, não foi o diretor, o secretário. O serviço do Desurbe está andando bem. O serviço da Secretaria de Saúde, muito bem, porque eu usei bastante devido a um problema de saúde que eu tive. O serviço do trânsito andando bem. Mas estrada, não sei o que está acontecendo, eles não acertaram. Tem máquina. Aí fico brabo quando eu critico. Aí eu tenho de exemplo hoje a estrada do Morro Montenegro, que não tinha como andar, e eu passei toda ela. Aí a gente botou no Face ali, enfim, as fotos. Aí foi lá e fizeram um pedacinho. Mas será que só tem morador 1,5 km, 2 km ali? Tem morador toda a estrada, mas só fizeram um pedacinho de estrada. Braulino de Azevedo tem morador de uma ponta na outra. Entra na estação e sai no Passo da Serra. Também foi lá, serviço por metade. Patrolaram um pedaço e o outro pedaço. Eu não sei se lá não tem leitor ou se tem preferência a algumas pessoas. Rua Nova. Fui na Rua Nova também. Pessoal lá queimando lixo, porque o caminhão não consegue, 30 dias o caminhão não consegue pegar lixo lá numa rua lá, porque não tem como entrar. Porque se o caminhão entrar, vai tombar o caminhão, daqui a pouco dá uma tragédia ainda. Então está o pessoal, ou carrega lixo 1 km, lá 2 km, ou queima. Por talvez menos de meio dia de hora máquina. E assim vem por diante, vem Potreiro Grande, não dá para andar mais. Vocês são da localidade ali. Eu passei toda aquela estrada essa semana. E aí não tem contribuinte lá, vocês não são eleitor. E vocês sabem que, se vocês lembrarem lá atrás, eu fui diretor em 2016. Eu passava a patroa naquela estrada ali. Todas as estradas. Eu nunca passava na geral e deixava as entradas. Se vocês lembrarem bem, quando eu ia com as máquinas ali, eu cansei de passar a patroa duas vezes por mês ali. E agora, por que vocês têm que esperar 3, 4 meses lá? Se tem máquina nova. Eu acho que é falta de gestão. Que máquina tem? Os funcionários são os mesmos que trabalhavam comigo. Os funcionários são bons. Mas, segundo a informação que eu estou tendo lá de dentro, o diretor não é político. Ele não tranca nada. Mas eu acho que alguém responsável lá, fazendo política... Aí, porque eu não gosto do Pedro, eu vou passar a fazer a do Paulo, e a do Pedro, não. Eu sugiro para o prefeito, se ele quer andamento das estradas, porque é o mínimo que o colono pede, e nem só no colono, nós aqui na cidade. É uma iluminação pública, quando queima, alguém faz um pedido, que até por sinal está andando bem também, últimos dias agora. Eles quase botaram em dia, mas deram azar que agora ficar só com a caminhoneta. O caminhão não vai poder mais trabalhar. Uma estrada. Só que assim, não, nada, o troço, ele faz um pedaço aqui e faz outro ali. Tu sai, tu vai para uma rua, pega um pedaço de rua patroladinha, tu entra ali, andou uns um metro, dois, dez, um quilômetro, se depara com um buraco que não tem como andar. E o prefeito me prometeu isso. E agora não tem como eu cobrar dos diretores, vou ter que cobrar do prefeito. Outra coisa. O prefeito negar de atender um vereador, imagina o contribuinte, então. Se eu liguei 28 ligações, está no meu telefone ali, 28 ligações, vai fazer 15 dias sábado agora. Que eu não recebi... E eu tenho reunião urgente para marcar, interessante para marcar com o prefeito. Mas eu acho que eu sei por quê. Porque há 15 dias atrás que eu não pude vir com problema de saúde, que eu não pude vir na sessão, que deu a votação das emendas do colega Cristiano, eu em casa, acompanhando as redes sociais, botei os parabéns pelo colega Juarez, que foi muito bem de tribuna. Botei os parabéns pela votação dos 5 colegas das emendas. E eu acho que foi isso ali que eles não gostaram, não sei por quê, porque não discuti com o prefeito, não discuti com ninguém. Só porque eu botei ali nas redes sociais os parabéns para os colegas, já serviu para eles trancar. Mas eu quero deixar o recado para o prefeito, que ele não está trancando serviço meu. Nenhum pedido meu que eu largo lá, que eu largo muito pedido, eu estou sempre correndo, é pedido meu na frente da minha casa lá, o que eu vou reclamar amanhã é porque o lixo. Não estão recolhendo o lixo. O lixo tem dias que eles fazem o que querem. O roteiro é segunda, quarta e sábado, eles fazem segunda, faz na outra segunda-feira. Então está virando uma baderna que eu vou correr atrás amanhã. Mas eu quero deixar claro para o prefeito que enquanto existir politicagem, nós não vamos ter um serviço correto dentro do município. Lá no pátio, que é uma das piores situações que eu encontro hoje, mais reclamação, que eu recebo muita reclamação, se continuar um político lá dentro, não vai funcionar. É muito ruim uma pessoa receber um serviço do lado da casa e o outro do outro lado não receber. E eu gostaria muito do apoio do colega Joel, nesse sentido, porque é do partido de vocês, de que tu converse com o prefeito, eu não quero criticar. Eu estava faceiro, assim, agora 20 dias, um mês ou dois, que eu fui conversando, tentando ajudar para não ter que cobrar, mas chega um ponto que tem que cobrar. Ele me deixa atender o telefone. E o pior de tudo que eu vou dizer, está longe de ser inteligente. Porque 5 minutos depois eu ligo para ele 2 vezes, de 2 telefones, daí eu boto um terceiro lá, que não é conhecido, e aí ele atende. Então é porque ele não quer me atender, eu. Eu tenho reunião importante para marcar com o pessoal do bairro São Paulo. Tenho reunião importante de um evento, de um grupo dos machistas, que eles fazem evento todo ano, para ajudar o Hospital Montenegro. E esse ano, o ano passado já foi, esse ano o resultado de novo do quê? Ele ganhou espaço em triunfo para fazer o evento. Com tanto lugar que nós temos aqui. E aí eu conversei com o prefeito, não, eu não estou sabendo disso. Digo, dizer lá, então marca a reunião com o pessoal. Mas sabe quantos dias eu estou tentando marcar essa reunião? 60 dias. Quando eu conversava, agora então, não vai ser marcado, porque ele não conversa comigo. Eu acho que para mim entrar na prefeitura lá e conversar com o prefeito, vou depender de terceiros. Vou ter que ajeitar alguém terceiro que marca a reunião lá, e que daí vão me convidar, porque não vai trancar de eu entrar. Porque se eu receber convido de uma entidade, um convite de uma entidade lá, de um bairro, coisa, para acompanhar eles lá, eu vou ter que entrar lá. É lamentável. Tudo isso que eu estou falando, eu poderia ter falado direto para o prefeito. Eu não queria criticar, eu queria ajudar ele. Essa situação de estrada, eu queria orientar ele de que forma... Porque eu vou dizer, se tem coisa que eu entendo, é estrada, serviço grosso, eu entendo sim. Se ninguém vem dizer que eu não entendo serviço de estrada, serviço de esgoto, porque eu entendo, porque eu trabalhei lá dentro, serviço de desurbo eu entendo. Então não adianta mesmo querer me enrolar. E eu quero ajudar, não queria estar criticando aqui. Eu queria estar contente e agradecer todo dia, porque eu critico, mas cada serviço que é feito, cada pedido meu que é feito, eu boto na rede social lá que é feito. Eu não sou mal agradecido. Só que assim fica muito feio um prefeito não querer atender um vereador. Imagina como é que fica a situação dos contribuintes. E é o que vem acontecendo, que ele também não está atendendo. O pessoal do bairro São Paulo estão tentando ligar para ele há 8 dias. Depois tem uma outra situação também que aconteceu em nome do prefeito, que eu vou revelar nas explicação pessoal depois. Por enquanto era isso.
Encerrada a ordem dos oradores, peço ao secretário que faça a leitura das matérias serem votadas na noite de hoje.
Requerimento número 210. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, de acordo com o que dispõe o artigo 97, inciso 6º do regimento interno, que seja agendada a reunião nesta Casa Legislativa com os presidentes dos partidos locais, administração municipal, legislativo, UMAC e imprensa, para tratar dos projetos e das obras da ERS C287, perímetro de Montenegro. Para tanto, solicitamos que sejam convidados o prefeito municipal, senhor Carlos Eduardo Miller, chefe de gabinete, senhor Rafael Riffel, secretário de Obras Públicas, Ronaldo Bus, União Montenegrina e Associação Comunitária, AUMAC, presidente, senhor Ayrton Quadros, presidente dos Progressistas, o vereador Joel Fabiano Kerber, presidente do Partido Democrático Trabalhista, senhor Ademir Fachini, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Juarez Vieira da Silva, presidente do Movimento Democrático Brasileiro, senhor Valdir João Kleber, presidente do Partido Social Democrático Brasileiro, senhor Márcio Menezes, presidente do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Agádio Kremer, presidente do Partido Socialista Brasileiro, seu João Heitor da Cruz, presidente dos Republicanos, senhora Diandra Lopes, representantes do Partido Novo, o gabinete vai convidar, representantes do Partido Liberal, vereador Thales Ferreira, representante do Partido Social Liberal, PSL, o gabinete convida, vereadores... Gabinete convida, a imprensa local também o gabinete convida. É do gabinete do vereador, dia 1º de outubro de 2019, vereador Cristiano Vou Rosenthal Bratz.
Em discussão?
Eu discuto, senhor presidente. Referente a este assunto tão debatido da RSC 287, na qual o senhor foi muito feliz no momento que o senhor disse que, em respeito a várias legislaturas que por aqui passaram, mas que muito se evoluiu, foi esta Câmara que aqui está. Porque esta Câmara, através do vereador Joel Kerber, que liderou principalmente, conseguiu fazer uma coisa que nenhuma outra Câmara fez, um projeto para aquele local, para aqueles locais. Então, verdade tem que ser dita, e temos que falar a respeito disso. Mas também vejo que... a sua preposição a respeito desta reunião é muito importante, porque a cidade de Montenegro, em todos os seus partidos e todos os seus políticos e todas as suas aldeias, todos os seus grupos que aqui se encontram políticos, sempre falam a mesma coisa, de união para uma cidade melhor. Mas que na prática, senhores e senhoras, é balela, porque cada um puxa o seu assado. Cada um puxa o seu assado, é balela. Vamos ver se nessa reunião aqui, vamos fazer presente todos esses aqui que foram citados, todos esses partidos, porque para pedir voto aqui eles vêm. Os partidos vêm aqui para pedir voto. Os deputados aparecem aqui de 4 em 4 anos, quando aparecem? É o caso do deputado Van Hatten, que nunca botou os pés aqui em Montenegro para absolutamente nada, e que fez 2.700 votos. Está na hora da comunidade acordar nas votações e nós parar de votar nessas pessoas que não querem ajudar na nossa cidade, que vem aqui de paraquedas de 4 em 4 anos pedir voto. E as pessoas que pedem voto para esses deputados que caem de paraquedas aqui e que não ajudam a nossa cidade, também tem que sofrer consequências. É por isso que eu repito, parabéns, vereador, e vou te ver. Eu já vou dizer aqui de antemão, vou representar o meu partido e os meus deputados aqui. E tenho certeza que o meu deputado vai ajudar no que for necessário. Tanto é que, através do meu gabinete, eu estou chegando a 2 milhões de reais de emenda, através do meu gabinete que eu trouxe para o município de Montenegro. Através do meu gabinete. Até o final do mandato eu quero chegar a 2 milhões. Estou próximo de chegar a 2 milhões de emendas aqui para a cidade. Então, eu acho muito importante parar com a história de só falar bonito e na hora não fazer. Porque união não existe, é balela, e nós vamos ver agora, nesta reunião, se vai sair frutos ou não. Porque todos os políticos, todas as lideranças políticas de Montenegro vão ser convidados. Vamos ver quantos vão aparecer e quantos vão se comprometer com essa situação que não é minha, não é do vereador Joel e não é do vereador
Cristiano e de nenhum vereador aqui. É da nossa comunidade que há mais de 50 anos aflige principalmente a comunidade do bairro Santo Antônio e Panorama. Agora nós vamos ver quem é quem para botando as cartas na mesa, porque está na hora de desmascarar esses falsos políticos que vêm aqui na nossa cidade só para caçar voto e nunca mais prestam atenção aqui conosco. E principalmente as lideranças desses políticos que pedem voto aqui. Porque essas lideranças falam tanto em nos juntarmos e fazermos a união para Montenegro, mas chega na hora, todos correm. Cada um puxa para o seu assado e não puxa para o lado do bem maior, que é a comunidade e a cidade de Montenegro.
Em discussão, eu discuto. Tuas palavras foram muito sábias, vereador Tales Ferreira. Eu quero também complementar aqui, para vocês verem como os deputados vêm pedir voto e tem uma votação bem expressiva. Vamos pegar o Partido dos Trabalhadores, PT. Elvino Bongás fez 1.348 votos. Maria do Rosário, 621 votos. Henrique Fontana, 285 votos. É muito voto. Então, eles têm sim compromisso com, com o nosso município. Como foi dito pelo vereador Tales Ferreira, em 4 de dezembro de 2017, aqui, neste local, que foi assinado o... foi apresentado o decreto que, na época, o governador José Ivo Sartori assinou, estendendo a praça de domínio lá no pedágio de Rincão do Cascalho, em Portão, que ela ia até o entroncamento com a BR-470, ali na empresa Comauto. Então, houve essa extensão do domínio até o entroncamento com a ERS-411, antigo frigonal que vai em direção à Costa da Serra, Broxia. Hoje, estas obras que estão acontecendo na ERS-287 é fruto, sim, desta extensão de domínio. Porque antes disto, sequer mal se fazia uma capina ali. Tinha que implorar para o Dyer para eles irem ali fazer uma limpeza. Hoje não. Hoje nós estamos vendo obras que mais de 10, 20 anos não se fazia nada ali, nesse trecho. E agora está acontecendo. Fruto, que às vezes as pessoas criticam, né, que essa Câmara é fraca, que não fazem nada. Não, mas é essa Câmara que foi a protagonista deste ato de extensão. Algo que há muitos, muitos anos se pleiteava. Foi esta Câmara de Vereadores, respeitando os anteriores que trabalharam, que se esforçaram, né, mas nós que conquistamos essa extensão. Portanto, a participação desses partidos que têm representatividade na Câmara Federal, lá em Brasília, é no sentido de que, se um deputado faz 1.348 votos, ele tem compromisso com essa cidade. E o partido tem que ter compromisso também. Eu estava falando antes com o vereador Tales Ferreira, se formos pegar que temos três senadores e mais 31 deputados, se cada um se comprometer com R$500 mil da sua emenda para uma emenda gaúcha de bancada, nós já temos o recurso para fazer o projeto. Eu não vou aguardar que se faça a extinção, que eu não sei se vai acontecer, porque se vai envolver daqui a pouco um plebiscito, enfim, e várias discussões, mas o que nós temos hoje é um projeto que falta recurso. E o exemplo que nós temos agora recente foi uma emenda de bancada gaúcha, destinando quase R$1 milhão ao Hospital Montenegro, e lá em Camaquã, que foi feito R$46 milhões para a duplicação da BR-116. Então, se nós temos um projeto, tem o orçamento, vamos buscar em outras fontes. E eles têm recurso, eles podem destinar. Como falou o vereador Tales Ferreira, vamos botar esse pessoal no compromisso, né? Assim como Montenegro se comprometeu com eles através do voto, eles têm que retribuir para nós através, né, do seu trabalho. Continua em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Requerimento número 211. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro que seja realizada sessão solene nesta casa, alusiva à abertura da Semana Gospel, sendo que a data da referida sessão será no dia 24 de 10 de 2019, às 18h30. O gabinete do vereador, dia 1 de outubro de 2019, vereador Cristiano Vou Rosenthal Bratz.
Em discussão?
Eu discuto, senhor presidente. Quero aqui já, em público, fazer um agradecimento aí ao vereador Cristiano Bratz, pois nós já havíamos gastado aí a nossa cota para esse ano de sessão solene, e então o vereador abriu mão aí desta oportunidade sua e nos oportunizou esta sessão que vai acontecer então no dia 24 próximo, que é a abertura da Semana Gospel. Então, eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento aí por este ato tão nobre. Muito obrigado.
Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Requerimento número 225. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, de acordo com o que dispõe o artigo 97, inciso 6º do Regimento Interno, que seja agendada a reunião nesta Casa Legislativa para tratar sobre a implantação do programa PET Terapia, ou terapia assistida por animais, em hospitais, clínicas, centro de atendimento psicossocial, casas de amparo, repouso, geriátricos e asilos na cidade de Montenegro. Estabelecimentos de saúde de diversas cidades do país têm adotado esta medida, na qual a visita de animais e seus donos proporciona aos mesmos a melhor qualidade de vida. Torna um ambiente mais leve e, em muitos casos, melhoras significativas do próprio paciente, resultando, em muitos casos, a cura da enfermidade. Recentemente, o programa foi adotado com muito sucesso pelo Hospital São Lucas, da PUC, no Hospital Criança Conceição, e todos na cidade de Porto Alegre. Seguem as matérias em anexo. Para tanto, solicitamos que sejam convidados a Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Loreni Cristina Reinheimer, responsável pelo Serviço de Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Silvana Aparecida Chontes, médica veterinária da Prefeitura Municipal, a doutora Ana Paula Araújo, responsável pelo Centro de Atenção Psicossocial CAPS do município, a senhora Jaqueline Porto, a secretária Estadual do Trabalho e Assistente Social, a senhora Regina Becker, presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Oscar Paes de Oliveira, presidente do Conselho Municipal do Idoso, a senhora Beatriz Mendes, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, doutora Lisandra Dornelles, presidente da Associação dos Guardiões dos Animais, AMOGA, a senhora Maria Luísa Rodrigues Kimura, presidente do Conselho Municipal de Proteção aos Animais, a COMUPA, senhora Jamile Biel, presidente do Grupo Cachorreiros e Gateiros, senhora Claudete Eberhardt, representantes do Grupo Catame, o gabinete convida, protetores independentes, o gabinete também convida, e presidente da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas Auásia, senhora Eliane Daut, diretor administrativo do Hospital Montenegro, senhor Carlos Batista. Diretor técnico do Hospital Montenegro, senhor Jean Hernandorena. Presidente do Hospital da Unimed do Vale do Caí, doutor Everton Machado. Diretor técnico do Hospital da Unimed Vale do Caí, Cássio Ricardo. Diretor técnico do Hospital São Lucas da PUC, doutor Saulo Gomes. Presidente da Associação Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus, a senhora Maria Odete Flores Miller. Presidente da Associação Lar Sagrado Família, irmã Maria Alice da Silva. Presidente do Recanto das Vovós, Dr. Marcos Gilberto Griber, imprensa local, o gabinete convida. É do gabinete do vereador, dia 3 de outubro de 2019, vereador Cristiano Von Rosenthal Bratz.
Em discussão, eu discuto. Esse programa da PET-terapia ou terapia assistida é algo que já está acontecendo no país há muito tempo. E, recentemente, o hospital da PUC adotou essa medida, e também o Hospital Conceição, da criança. O que consiste? Todos nós gostamos de animais. seja gato, cachorro, enfim, todos nós gostamos. E já é comprovado cientificamente pela medicina de que a presença do animal, juntamente ao seu dono, ele provoca uma melhora na qualidade de vida significativa no paciente. Eu tentei aqui na Câmara de Vereadores criar um projeto de lei que até 2013 tinha essa possibilidade, permitindo o ingresso de animais em unidades de saúde. Mas, após esse período, houve um entendimento pelo Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, que não é mais permitido, ou que não pode mais, porque caracteriza vício de origem, né, esta proposição do Poder Legislativo e também do Poder Executivo. Mas, baseado nos exemplos do Hospital São Lucas, do Hospital Conceição, e também, mais recentemente, eu até juntei um material, vários materiais juntei a esse requerimento, e um deles foi no dia 11 de abril de 2017, onde o tema é Carinho Animal, Cavalo Visita Dono Internado no Hospital de Porto Alegre. Era um tradicionalista que estava sofrendo de maneira muito severa com câncer. E aí ele estava se sentindo muito solitário, muito, enfim, né? E aquilo estava agravando a doença. E ele fez um dia um pedido, que ele gostaria de ver o cavalo dele. E o animal levaram até o hospital. E levaram em outros momentos também. E ele teve alta. E teve um relato aqui que ele se curou do câncer. Talvez, claro, pela medicina, enfim, mas tal, quem sabe aquela atitude não fez a diferença na vida daquela pessoa. Então temos casos aí nos hospitais, nos asilos, em espaços geriátricos, psicossociais, que a gente lida com a questão mental das pessoas, que tendo esse contato com um animal, seja um animal seu, de estimação, ou também, daqui a pouco, em parceria com ONGs, com pessoas que trabalham com adestramento, possam possibilitar o acesso dos animais a esses espaços de saúde. Então, é isso que a gente busca, né? Uma alternativa que, se alguns hospitais no país, mais recentemente em Porto Alegre, adotar essa medida que está tendo um grande resultado, nós temos aqui em Montenegro dois hospitais, um público e um privado. Nós temos unidades, bases de saúde, nós temos centros geriátricos, asilos, né? Então, se permitir esse acesso, o que a gente está buscando com esse requerimento de reunião? É buscar qualidade de vida para as pessoas. Buscar que as pessoas tenham esse contato e, muitas vezes, as próprias famílias, nesses espaços, abandonam o seu ente. E não tem sequer um carinho de um filho. Mas quantos animais proporcionam carinho para a gente? Basta ver quando a gente chega em casa e da maneira carinhosa como a gente é recebido por um nosso animal de estimação. Isso gera em nós um sentimento de amor, de fraternidade. Então é isso que nós estamos buscando, através desse requerimento de reunião, que acho muito importante, e tomara que a gente possa ter a parceria dos hospitais e dos centros de saúde aqui da cidade. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Parecer. Comissão Geral de Pareceres. Processo 315, assunto Semanas Municipais. Parecer. O projeto de lei número 024 de 2019, de autoria do vereador Juarez Vieira da Silva, institui a Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A exposição de motivos informa que, conforme os dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, todo ano nascem, em média, 68,4 bebês a cada mil mães adolescentes, de idade entre 15 a 19 anos. Destaca que a gravidez na adolescência tem forte impacto econômico e social, Além disso, apresenta sérias implicações na vida emocional e na saúde da mãe adolescente, com consequências sobre o próprio nascituro. Desta maneira, justifica que o presente iniciativa tem objetivo a conscientização, bem como a dotação de medição que possam diminuir a incidência de índice de gravidez na adolescência, no âmbito do município de Montenegro. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade dos presentes, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer da sala de reuniões, dia 8 de outubro de 2019, vereador Juarez Vieira da Silva, vereadora Josi Paz, vereador Joel Kerber e vereador e presidente Cristiano von Rosenthal Bratz.
Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Comissão Geral de Pareceres, parecer número 091, processo 324, assunto Logradouros. Parecer, o projeto de lei número 025 de 2019, de autoria do vereador Juarez Vieira da Silva, denomina a estrada Lacide Vargas de Oliveira, logradouro público, que tem início junto à RS-124, passando a estrada Marcílio de Souza Carpes e com seu término junto à beira do Rio Caí. A exposição de motivos informa que a iniciativa tem por objetivo homenagear o cidadão que passou toda a sua vida morando na localidade de Pesqueiro. A biografia do homenageado destaca atividades sociais em diversas ações em benefício da comunidade. O referido projeto observou todas as prescrições legais e regimentais em sua tramitação. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade dos presentes, deliberaram recomendar a sua aprovação. É a sala de reuniões, dia 8 de outubro de 2019, vereador Juarez Vieira da Silva, vereadora Josi Paz, vereador Joel Kerber e vereador e presidente Cristiano von Rosenthal Bratz.
Por questão de ordem, gostaria que fosse lido a biografia do homenageado.
Atendendo o pedido, peço ao secretário que faça a leitura da biografia.
Laci de Vargas Oliveira. Nasceu no dia 8 de março de 1933. Filho de Deuclécio José de Oliveira e Morena Vargas de Oliveira, em Montenegro, na localidade de Pesqueiro. Casou-se em 10 de junho de 1955 com Lorena Boldan de Oliveira. Desta união, nasceram 8 filhos, 20 netos e 8 bisnetos. Homem enérgico, porém de um grande coração e prestativo. Disposto e disponível com todos. Amava o pesqueiro como amava sua família. O camping do Laci era sua vida. Sempre foi conhecido pela sua paixão pelo futebol. O caminhão que recebeu de presente de seu pai no ano de 1951 foi muito útil para a comunidade do pesqueiro. Usado como ambulância, carro fúnebre, em comícios, em jogo de futebol, levando time e torcidas. Como pessoa religiosa e de grandes valores, seguiu os passos do seu pai, preservando e participando incansavelmente com entusiasmo e alegria de todas as atividades da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Laci deixou um grande legado para a comunidade e uma família unida, que segue com a mesma força deixada pelo pai. Continuamos seguindo o seu exemplo.
Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Por uma questão de ordem, senhor presidente, gostaria de explicar para os presentes por que 9 votos, porque nesta matéria o senhor presidente ele não vota, mas tenho certeza que se votasse, né, ele também votaria junto. Então foi unânime a votação.
Terminada a hora do dia, passamos às explicações pessoais e o primeiro partido a se manifestar é o PTB. Pergunta ao vereador Juarez Vieira da Silva se fará uso da tribuna. Você vai falar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Só venho rapidamente aqui na tribuna para fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecimentos a todos os vereadores e vereadoras que nos deram apoio nesses projetos votados hoje. a família, mais uma vez, parabéns. Seu Miguel, que está aí também com nós, um abraço para todos, muito obrigado por tudo. Também agradecer aqui o nosso jurídico, Alexandre Muniz de Moura, que está fazendo já o início dos trabalhos, já esses projetos já foram analisados por ele. Então, faz aqui o meu agradecimento a ele, o seu profissionalismo que tem desempenhado o trabalho. Também não poderia deixar de fazer aqui menção e fazer aqui um registro do trabalho do nosso querido Silvio Cael e do André Suzin, né, que tem feito um trabalho excepcional aqui na nossa casa. E hoje, com estas câmeras sendo iniciados os trabalhos aqui, então mérito a eles, a sua equipe, que trabalharam forte para que isso acontecesse. Estamos também trabalhando aí em algumas mudanças no nosso regimento interno, aonde o Suzin é o nosso companheiro aí, né? Todas as semanas nos reunimos, passamos tarde inteira aí fazendo análise de todo o nosso regimento interno, e o Suzin tem sido um parceiro aí. Então vai aqui o meu reconhecimento, Suzin, por todo o teu trabalho aí, né, que tem dedicado a essa casa aqui, né? Nós costumamos dizer que ele é um dos célebres desta casa aí, um mestre, né? Até o jeito dele, assim, meio barbudinho, é de mago, né? Então, meu reconhecimento, Suzin, pelo teu trabalho, viu? Então, uma boa noite a todos e um ótimo final de semana a todos.
Dando prosseguimento ao PTB, pergunta ao vereador Neyri de Melo Pena.
Não, senhor presidente.
O próximo partido a se manifestar seria o PDT, mas como o vereador Erico Velten não se encontra, o próximo a manifestar é o PL. Pergunta ao vereador Tales Ferreira se faz uso da tribuna.
Não, senhor presidente.
Próximo a manifestar é o MDB. Como não farei uso da palavra, pergunta ao vereador Felipe Quim da Silva se o fará.
Não farei, senhor presidente.
O próximo partido a se manifestar é o Progressistas. Pergunta ao vereador Joel Kerber se fará uso da tribuna.
Não farei.
E o último a se manifestar é o PSB. Pergunta à vereadora Josi Passi, faz uso da tribuna.
Não farei.
Vereadora Rose.
Não, senhor presidente.
Vereador Valdeci Alves de Castro. Concedo a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos.
Portanto, bem rápido nessa tribuna, porque alguns pedidos que me fizeram, com certeza estão assistindo em casa para ver se realmente a gente faz o pedido e se cobra. Até uma rua do lado do Desco, aqui no mercado Desco, para quem conhece, que na próxima chuva, eu acredito que o jornal vai me acompanhar, porque eu vou chamar o prefeito lá, e o responsável, faz um ano que eu estou pedindo, fiz pedido, refiz, o pessoal não consegue chegar no restaurante que tem ali, do lado do Desco, cria uma água ali, que a água entra em cima da calçada, acaba os cliente do estabelecimento ali, almoçando com os pés molhados ali, porque tem que entrar dentro da água para poder entrar no estabelecimento. E com isso, quem está perdendo é o comércio, porque gera lucro, gera imposto ali, e aí não tem condições de receber os seus clientes ali. Rua dos Imigrantes, com certeza, e João Correia. O secretário já saiu do quê? Eu pedi para o secretário, com todo respeito, que ele pegasse uma caixa, uma bandeja de ovos, botasse no carro dele e passasse ali para ver se ia sobrar um ovo inteiro no final das duas ruas. De tanto buraco, não tem como andar. E aí as pessoas ainda... É simples, andar com o carro da prefeitura é simples, mas botar o carro próprio nas estradas, não botam. Também deu uma situação que quase deu briga aqui na rua José Luiz, no fato de a Kombi escolar ter que subir no acesso que tem ali quase em frente o posto de engenho, e o momento que ela sobe, a Kombi já tem essa a estabilidade de patinar fácil, e joga pedra nos ciclistas e nos carros que passam ali. Segundo a informação dessa senhora, desse transportador particular, que já reclamaram 10 vezes já lá no setor de asfalto, para eles virem ali limpar aquela brita solta e botar... Não vai 2 metros de brita, de asfalto. E quase que acabou dando a tragédia, porque acabaram discutindo, quase brigaram ali, porque o momento que a Kombi atirou pedra no carro, o cara deu seguimento na Kombi e se encontraram no morro ali, onde, inclusive, eles têm que pegar as crianças em cima do morro. E eu não posso deixar um recado para o prefeito. Não vou citar nome, mas o prefeito sabe do que se trata. A respeito de uma criança que nasceu, teve 40, o bebezinho nasceu, 40 dias nasceu, ficou em Porto Alegre. Essa mãe foi muito mãe. Já tinha sido uma outra situação, que ela teve um bebê, perdeu com 4 anos. Lutou a vida toda por ele. E essa criança saiu do hospital tomando leite de 250 conto, uma latinha que dura 3 dias e meio. E essa mãe estava no desespero, chorando no centro, por tudo que ela canta. A gente ajudou o que pôde. A assistência conseguiu 2 latas de leite no começo. Deu um erro lá na situação do procedimento do Estado. Ela estava no desespero, para não ver a criança morrer de fome, deu um leite que ela pôde comprar, acho que de 40 reais a lata, 50, enfim. E acabou quase matando a criança. E ela ligou para o prefeito já em ação, segundo a informação, porque ele não me atendeu, faz 20 dias, 15 dias, que ele estava respondendo a pasta da saúde. Ligou para o prefeito, ele respondeu que estava chegando na saúde. Que em 20 minutos ele resolvia a situação dela. Ao menos 2 latas, 1 lata, 2 latas, 3 latas, e daria o retorno para ela. Ela ficou sossegada em casa 30 minutos, 1 hora, 2 horas. E 3 horas, nós encontrei ela na rodoviária, no desespero. É bem, bem, bem emocionante, a fim de ser tirado debaixo de um carro. Deus me deu a luz que eu consegui falar com o empresário. O empresário mandou 2 latas. Desculpa. Mas eu estava vendo a criança morrendo e sem poder fazer nada. E o prefeito não fazer isso. Eu quero que o prefeito esteja escutando isso. E ele vá nessa família lá, que peça desculpa para essa família. Teve que um empresário de 500 quilômetros para liberar 2 latas de leite ali. Parece que vai liberar mais 8 agora. E um prefeito de Montenegro não deixou a criança morrer porque... de 250 pila, isso é muito triste. Mas assim, de agora em diante, eu não vou mais perdoar mais nada, vou falar tudo que eu souber do prefeito, vou falar em público. Porque ele tem que ter ciência, porque ele fala tanto de saúde. A secretária foi muito bem atendida. Pela secretária, ela atendeu muito bem. Ela conseguiu as 2 latas. Mas o prefeito negar uma lata de leite para a criança, isso não é prefeito para nós ter Montenegro. E ele fica sabendo, não estou pedindo segredo. Ele pode criar um pouquinho de vergonha, que vai o mínimo que ele deve fazer. E lá nessa casa que ele sabe de quem eu estou falando. Ele sabe. Sabe que até tem uma pessoa, uma irmã dessa guria, é afilhada dele. A irmã da mãe dessa criança é afilhada dele. E ele não tem condições de ir lá levar uma lata de leite, nem pedir desculpa para ela, nem deu recado. Se não fosse eu encontrar ela ali e achar essa luz que Deus me deu, a criança teria morrido lá por causa de uma lata de leite. Me desculpe. Boa noite.
Encerradas as explicações pessoais, convido os vereadores para a reunião da CGP terça-feira às 9 horas, sessão ordinária dia 17 de outubro, quinta-feira às 9 horas. E nada mais vendo tratado, declaro encerrada a sessão ordinária, onde eu quero convidar os colegas vereadores, vereadoras, os familiares e amigos do senhor Laci, para tirarmos então uma foto aqui referente à lei que foi votada e apreciada recentemente. Boa noite.